mais uma sala 1604, minha gente. Hoje aqui é um host diferente. Hoje aqui é, não é a Gabi, é o Gu. E eu tô aqui com um convidado, mano, que é meu brother demais. O cara que eu gosto muito, o cara que eu tenho muito apreço, que eu sou fã demais desde sempre. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas parece que eu já conheço há muito tempo, porque eu tenho muito carinho por ele. E hoje eu tô com o Calvet aqui. Dá um oi pra galera, Calvet.
Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez. Já participei uma vez aqui, uma ou duas, eu acho. Mas estamos aí de novo.
O Calvet, mano, eu acho muito louco, porque eu tava conversando com ele. Ele é um dos artistas, eu acho, que eu conheço, maluco mais focado, mas ao mesmo tempo mais humilde. Porque eu lembro quando eu conheci ele pela primeira vez, ele me falou um pouco dos objetivos dele e tal, o que ele queria fazer, onde ele queria chegar e tipo, ele me mostrou um pouco do blueprint, assim, sabe? Do caminho que ele queria seguir. Um ano depois, eu tava aqui vendo o cara atingir todos os objetivos, sabe? Um atrás do outro. E é muito massa, assim, porque eu vejo o esforço dele, a força de vontade dele nos rolês e a clareza que ele tem sobre pra onde ele quer ir, como ele planeja a carreira, sabe? E eu acho que às vezes a gente vê isso e a gente, tipo, fica meio impressionado, assim. Caraca, como o cara consegue ser tão obstinado, sabe? Tipo, ter tanto foco. E às vezes a gente reduz isso a só uma pessoa que a gente conheceu ali na internet, ou uma pessoa do Twitter, uma pessoa do Instagram. Mas eu tô ligado que a vida do Calvet é muito louca, sabe? É muito louca. E eu queria hoje falar um pouco sobre ele, sobre o processo artístico dele, sobre como ele se envolve com a arte, sobre quais são os objetivos dele na arte, sabe? Eu acho que é um papo pra ser bem, pra gente conhecer um pouco da história dele, porque ele já tá há um tempo trabalhando com isso e eu acho que a história dele é muito maneira, assim, sabe? E pode servir muito de inspiração pra muita gente que tá aí, assim, pra mostrar pra muita gente que dá pra fazer, sabe? Que dá pra fazer, dá pra chegar.
Eu acho importante a gente mostrar, né, que não é só vai lá, aquela cartilhazinha, vai lá, estuda, faz isso. Tem outras coisas por trás também, né? Várias outras dificuldades que vão além da arte, ou ter um equipamento, ou ter uma digitalizadora.
Calvet, lá você, quando era um menino, como era no começo? Você já mexia com arte?
Tem que contar primeiro a história desde o início mesmo da minha história, que é no meu nascimento, tá ligado?
Olha aí, day one, galera. Calvet.
No meu nascimento, cara, tipo, eu tenho um irmão gêmeo. E quando a gente nasceu, infelizmente, a nossa mãe faleceu, tá ligado? Então, tipo, a partir daí, nossa vida, ela já poderia ser totalmente diferente se ela estivesse com a gente hoje. Então, tipo, eu fico pensando muito no efeito borboleta. Não sei se você já viu o filme, já deve ter visto.
Uhum, já.
Então, tipo, eu fico muito pensando nisso. Cara, será que eu seria artista se a minha mãe estivesse viva, tá ligado? Óbvio que eu queria ter conhecido minha mãe, tá ligado? Eu queria viver com ela. Mas eu fico pensando muito nisso. E de como minha vida, a arte, ela foi me buscando várias vezes. Eu vou contar aqui minha história toda e vocês vão ver que por vários momentos eu não estava inclinado a virar artista ou a estudar só arte. Eu estudei várias coisas antes de pensar em ser artista, já trabalhei com várias coisas também. A partir daí eu já fico, eu penso muito, tá ligado, sobre isso. Eu acho que talvez no futuro eu faça algum trabalho falando sobre isso, alguma história, alguma coisa. Mas é isso, tá ligado? A minha vida, ela já começa a partir daí. No primeiro dia já é um bagulho meio doido.
Tua vida já começa no trauma, né, mano?
Já começa no negativo, assim, basicamente. E a partir daí, cara, a minha mãe adotiva, ela adotou a gente. Quando a gente meio que saiu da maternidade já, tipo, meu pai, ele era novo, ele tinha, acho que 22, eu acho. Ele era novo demais, ele já tinha um filho com a minha mãe também. Era difícil para ele cuidar sozinho de três crianças, então, tipo, ele quis dar a gente para adoção, né? E ele foi lá e entrou em contato com a minha mãe adotiva, né? Conversou lá e ela adotou a gente no cartório, eu e meu irmão. Então, tipo, ela adotou nós dois. Ela não era rica, não era nada. A nossa infância foi difícil, mas não foi. A gente não passou fome, tá ligado? A gente conseguiu sobreviver. E, cara, desde quando... Eu lembro até hoje o primeiro contato que eu tive com a arte, cara. É muito doido isso, mano. Por isso que eu acho que a arte, pra mim, ela é... Tipo, sei lá, ela me resgata de várias... Todos os dias a arte me resgata, mano. É o que eu penso, tá ligado? Porque, tipo, quando eu tinha 3 anos de idade, né, no maternal, eu lembro que a gente tava pra sair, tá ligado? Eu lembro, mano, eu consigo lembrar muito bem da minha infância. Muito doido isso. Com 3 anos de idade, a gente tava... Eu e meu irmão, né, no maternal... E a gente tava pra sair da escola assim. A gente no maternal não faz nada, né? É, tipo, só fica desenhando lá, brincando e tal. Aí a professora falou assim: ó, vocês têm que fazer um desenho aí. E quem terminar vai embora. Eu lembro que todo mundo fez o desenho lá. Só que, pô, eu fiquei muito apegado ao desenho, tá ligado?
Sim.
Eu ficava ali tentando detalhar e tal. Aí eu desenho lá no meu caderno. Aí a professora falou assim: Renan, meu irmão, né? Vai lá ajudar seu irmão a terminar. Aí ele chegou do meu lado assim, pegou as canetinhas que estavam ali e começou a rabiscar tudo. E cagou meu desenho todinho, fiquei bolado. Aí eu cheguei em casa, eu lembro de eu ter reclamado com a minha mãe, tá ligado? Aí ela falou: você gosta de desenhar, não sei o quê, vou trazer umas folhas lá do trabalho. Ela trabalhava numa empresa lá no centro do Rio. E ela trabalhava com muitos documentos que tinha que jogar fora, que tinha que fazer não sei o quê. Então ela trazia pra casa esses documentos que era pra jogar fora, pra queimar, esses bagulho assim. E eu ficava desenhando nos versos desses documentos, tá ligado? Vários desenhos, mano, do que eu faço hoje, tá ligado? Eu gostava muito de assistir futebol desde pequeno. Eu sou vascaíno, né? Todo mundo já deve saber, todo mundo que me conhece sabe.
Exato.
Eu sempre assistia os jogos do Vasco, eu não conseguia assistir todos à noite, porque eu dormia no meio do jogo, por causa que eu era pequeno. É, mas eu sempre assistia, desde pequeno, sofrendo já com o Vasco. Eu lembro da Copa do Mundo que teve em 2006. Foi 2006? Foi. Então, tipo, eu lembro de estar desenhando. Eu lembro que, cara, eu desenhava todos os jogadores da Copa do Mundo. Tipo, eu pegava, eu tinha aqueles álbuns de figurinha, só que eu nunca consegui completar. Que a
só
gente...
quem era muito rico conseguia, Calvert. Só um maluco muito playboy.
Mano, era doideira, cara. A gente comprava, sei lá, 5 pacotinhos. Eu e meu irmão, tipo, a gente tinha um álbum. A gente comprava uns pacotinhos ali. E às vezes, meu irmão mais velho comprava alguns pacotinhos pra gente, mas nunca conseguia completar. Aí eu fazia o quê? Eu criava meu próprio álbum, tá ligado? Mas não era um álbum, era tipo... Cara, era um álbum, mas tipo, cada... Eu desenhava cada jogador numa folha. Só os jogadores da seleção.
Uhum.
Aí cada um tinha um uniforme diferente, não sei o quê. Mas eu sempre fiquei muito apegado aos detalhes. Tipo, fazia chuteira. Às vezes eu assistia o jogo, eu via o cara fazia um gol de fora da área. Eu queria reproduzir aquele gol desenhando, tá ligado? No papel, tipo, goleiro pulando. E eu ficava desenhando cada tracejadinho da rede do gol, tá ligado? A torcida lá atrás. Mano, era uma doideira, cara. Isso desde pequeno. Desenhava o escudo do Vasco, desenhava o escudo do Flamengo. Eu odiava o Flamengo, mas eu desenhava o escudo do Flamengo, que eu tinha que provar pro meu irmão que eu conseguia desenhar. Ele falava: ah, duvido. Ele não conseguia desenhar, tá ligado? Ele falava: ah, duvido tu desenhar tal escudo. Eu ia lá, pegava, olhava na revista, né? No álbum, o escudo do Flamengo e desenhava. Eu era fanático, cara. Futebol, e eu jogava futebol na rua. Meu sonho era ser jogador de futebol. Antes de eu querer ser artista, eu queria ser jogador de futebol. Isso eu morava no Rio, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Perto de Nova Iguaçu, que é o lugar mais conhecido, né? É perto de Nova Iguaçu. Isso eu continuei desenhando. Eu sempre gostei muito de desenhar. Meu hobby favorito era desenhar desde criança. Quando eu não tava assistindo desenho, eu tava desenhando. Quando eu não tava assistindo desenhando, eu tava jogando futebol. Aí quando eu vim morar em Cabo Frio, acho que foi com 10 anos. É, foram com 10 anos. Eu continuei desenhando no papel e tal. Foi um pouco difícil a adaptação aqui. Como eu falei lá no início, meu pai, ele deu a gente pra adoção, né? A nossa mãe adotiva, minha e do meu irmão, ela era prima do meu pai. Só que o meu pai, ele morava na casa da minha avó e tal. Nossa avó, ela tinha bastante contato com a gente. Só que o nosso pai, ele, por muito tempo, ele foi muito ausente. Muito mesmo. Isso me fazia muito mal, sabe? Até na escola, eu lembro que, pô, eu sofria bullying pra caramba, porque eu não gostava muito de conversar com os outros. Eu era bem introspectivo. E é um bagulho que eu fico pensando também, que na época da escola, o meu sonho, né, na escola ali, era ser invisível, tá ligado? Pra eu não ter que sofrer bullying, não ter que ficar falando com os outros. Meu sonho era ser invisível, tá ligado? E quando eu me tornei artista, quando eu comecei a desenhar e tal, na escola mesmo eu comecei a ser um pouco mais respeitado, tá ligado? Mas quando eu comecei a desenhar, trabalhar com arte, o meu sonho era ser visto por todo mundo, tá ligado? Um bagulho muito doido, né? Essa dualidade da gente ter que...
Loucura, inversão.
É, cara, é muito doideira. Nessa época da escola, eu senti muita falta do meu pai, tá ligado? Tipo, pô, ter alguém ali pra te defender, Ah, eu e meu irmão, a gente era magrinho. A gente chegou na escola, a gente chegou atrasado porque a gente entrou no meio do ano, que a gente se mudou no meio do ano. Então, tipo, era mais difícil. A gente entrou na pior turma, só tinha repetente. Era escola pública, tá ligado? Só tinha repetente. Então, tipo, mano, os caras tinham 15 anos, a gente tinha 10, tá ligado? Então, tipo, isso foi muito difícil, mano. Como lá era... era um bagulho muito... A escola pública lá é muito mais... Era muito mais precária, tá ligado? A gente estudava em escola particular. Nossa mãe, ela trabalhava pra caramba. Ela, tipo, ela já era aposentada na época, eu acho. Ela poderia se aposentar. Só que ela continuou trabalhando, tá ligado? Por mais alguns anos. Pra poder botar a gente na escola particular. Com várias dificuldades lá, ela conseguia pagar. E, tipo, isso com, quando a gente era pequeno, 10 anos de idade. Então, tipo, isso foi muito importante pra mim, mano. Porque por um bom tempo, cara, eu sempre gostei muito de estudar, tá ligado? Então, por um bom tempo, eu apreciava aquilo. Depois que eu fui pra escola pública e eu passei por tudo isso de, pô, eu não me preocupava em, pô, me defender na escola particular, tá ligado? Eu me preocupava em ir pra escola e tirar nota máxima, estudar a máxima ali. Eu gostava de desenhar, eu competia. Tinha um amigo meu que gostava muito de desenhar carro. Então, tipo, eu ficava competindo com ele. Pô, eu tenho que desenhar carro melhor. Então, chegava em casa, ficava desenhando, estudava, desenhava. Era só isso. Depois que eu fui pra escola pública, isso se perdeu um pouco, porque eu comecei a me preocupar em me defender, tá ligado? Eu sofria muito bullying, mano. Muito bullying mesmo. É tipo, pô, chegar na escola de graça e tomar um tapa nas costas, tá ligado? Pô, eu lembro que eu e meu irmão, a gente repetiu a quinta série porque a gente faltava muito, tá ligado? Eu não queria ir pra escola. Eu era uma pessoa que gostava de estudar.
Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fugia porque eu apanhava muito também.
Então tu me entende, tá ligado?
Sim, eu entendo. Quando você falou que fugia, eu entendo completamente. Que eu matava muita aula por isso.
Mano, eu não queria ir pra escola de jeito nenhum. E, tipo, lá no Rio, na Baixada, né, onde eu morava, em Mesquita, eu gostava de ir pra escola. Eu queria, pô, eu amava ir pra escola porque na escola tinha totó, tá ligado? A gente jogava, eu jogava totó pra caramba. Mano, tudo que envolvia futebol.
É bolinha de gude?
Totó é pebolim. Não sei aí quando.
Pebolim? Ah, pebolim, saquei. Não é a mesma coisa.
Pô, bolinha de gude também. A gente jogava na escola, a gente levava e jogava. Brincava de carrinho. Pô, isso na escola pública não dava, porque eu chegava lá e perdia todos. Todos os carrinhos, bolinha de gude, já era.
Quebrar tudo,
é. Como a gente estudava numa turma que só tinha repetente, quando eu repeti, o repetente passaram, não sei como, mas é porque eles passavam todo mundo. Era tipo, como é que se chama? Era a última chamada, um bagulho assim, tá ligado? Aí eles passavam, só que eles não passavam quem faltava muito. Como eu e meu irmão, a gente faltava muito, eles não passaram a gente. A gente repetiu e a gente voltou a estar na mesma faixa de idade, tá ligado? Das pessoas, da galera que tava estudando. Então eu voltei a gostar de estudar. Então, tipo, eu sempre gostei muito de estudar, tá ligado? Aí eu voltei a ter mais tranquilidade, começava a desenhar. Então, tipo, comecei a... A galera começou a ver, caraca, eu era o artista da turma, tá ligado? E eu sempre gostei de ter alguém pra rivalizar. Não rivalizar pra ter como adversário, tá ligado? Mas, pô... Tem uma garra ali pra... Não, cara, eu tenho que estudar porque eu tenho que estar ali no mesmo nível do fulano, tá ligado? Não posso estar abaixo.
Representar, né?
Mano, eu era assim, tá ligado? Eu gostava muito de... Eu mesmo tava me provando de várias formas. Eu sei onde eu tenho dificuldade hoje no meu trabalho, tá ligado? Quando eu era pequeno, eu sabia onde eu podia chegar e onde eu não podia. Então, tipo, eu estudava o máximo isso. Aí, nessa época que eu repeti de ano, a partir disso, eu nunca mais tirei nota vermelha na vida, mano. Nem no meu preparatório, nem no meu ensino técnico que eu fiz depois. Eu nunca mais tirei nota vermelha, porque eu sempre consegui estudar bastante e continuar tranquilo. Em 2013, eu comprei minha primeira mesa digitalizadora, que foi uma Genius que eu usei até 2019, mano. Uma Genius 450. Eu tenho aqui ela até hoje.
Genius, clássico.
Ela foi guerreira, tá ligado? Comprei ela usada no Mercado Livre, tá ligado? Lembro até hoje, mano. Demorou uns 20 dias pra chegar na época, demorava pra caramba o correio, demorava pra entrega. Mano, eu ficava ansioso, eu contava os minutos, tipo, ficava dando F5 direto no site do correio pra ver se tava chegando, tá ligado? O correio da minha cidade tinha mudado. Mano, eu lembro de tudo, cara. Tinha mudado de lugar. Então, tipo, os caras estavam registrando ainda todas as... O bagulho que tava chegando e tal. Cara, que doideira. Todo dia eu no correio, fazia minha mãe comigo lá no correio.
Pra ver se tinha chegado a gente.
Mano, era doideira, cara. Doideira. A partir daí, eu comecei na arte digital. Porque, tipo, ao meu ver, eu...
Quantos anos você tinha em 2013?
Mano, eu tinha 15 anos. E sabe como é que eu descobri a arte digital? Como eu te falei, eu gostava muito de desenhar carro, né? Carro e futebol, foi isso que eu sempre desenhei, tá ligado? Uhum. Nunca gostei de desenhar retrato, nunca gostei. Quando eu comecei no digital, eu tive que começar no caricatura, retrato, porque é o que a gente tem acesso ali mais rápido pra poder vender, tá ligado? Ninguém quer comprar uma arte de um carro, ainda mais se você tá começando, teu carro tá totalmente torto. Então, tipo, eu tive que ir pra caricatura e pra retrato. Não era o que eu gostava, eu não queria isso. Então, por isso que eu estudava o máximo pra poder sair disso, tá ligado? Eu via, quando eu descobri a arte digital, eu via muito a galera fazendo speed art no YouTube de carro, Mano, era um gringo que eu não tinha nem brasileiro fazendo. Acho que não, acho que só tinha um. Acho que era o Eric Gutenberg. O maluco era genial. Eu falava, caraca, eu quero fazer isso. O cara era gênio. Eu falei, pô, vou ver como é que faz. Aí ele botava lá, tipo, feito no Photoshop, o Acom não sei das quantas. Eu falei, ah, sei lá o que que é isso. Vou baixar esse Photoshop, deve dar pra fazer. Aí eu baixei o Photoshop e tentei fazer. Só que não dava, né? Fazer no mouse. Aí eu fui entender que a Wacom era uma mesa digitalizadora e tal. Aí, pô, eu fui pesquisar e vi que era cara na época. Eu não tinha dinheiro, comprei a mais barata. Paguei R$100, comprei uma Gênio. Aí quando chegou, cara, eu era totalmente leigo, tá ligado? Eu não sabia que tinha que baixar drive de mesa digitalizadora. Ainda mais que era antiga, vinha num CD. Eu abri, botei ali o bagulho, nem sabia que tinha que instalar. Aí, cara, usei sem pressão durante uns 4 meses. Eu falava, meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Caramba, no papel eu sou gênio. No PC eu sou horrível.
Não vai dar, né? Não vai dar.
Mano, eu parava. Aí voltava depois, e parava. E depois eu descobri, tipo, abri a caixa assim da mesa de novo. Falava, cara, que bolado já. Vendo se tinha algum manual, alguma coisa, eu vi que tinha um CD lá dentro. Aí eu peguei o CD, instalei, aí que eu descobri a famosa pressão da caneta, pô. Eu não sabia que tinha isso. Aí eu falei, ah, show de bola, temos pressão, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí eu comecei a pintar, tá ligado? Porque ela era uma mesa muito ruim, ela tinha 1024 níveis de pressão. Então é muito pouco, tá ligado? Então, tipo, ela era muito ruim, eu não conseguia fazer line art. Então eu comecei a fazer, pô, vou fazer realismo. Que realismo a gente consegue lá, mexendo ali na configuração do Photoshop, a gente consegue fazer algumas coisas. Comecei, mano. Bem, tudo bem torto, tudo vendo vídeo no YouTube e tal. Aí, mano, eu meio que parei, tá ligado? Falei, pô, vou voltar pros estudos aqui, focar nos estudos, tentar fazer alguma faculdade. Só que aqui onde eu moro em Unamá, interior de Cabo Frio. É uma região do interior mesmo do Rio, região dos lagos e tal. E é no interior de Cabo Frio, é muito bonito. Só que eu moro no interior, então não é tão bonito assim. Mas é legal. Moro perto da praia, show de bola. Mas aqui é muito básico, tá ligado? Faculdade, pô, é muito longe. Então, tipo, não tinha grana pra ir pra... Se eu passasse pra uma faculdade pública ou particular, não teria grana pra ir, tá ligado? Porque Sim. É muito difícil. Então, tipo, eu entrei num curso técnico, tá ligado? E no curso técnico tinha... Eles davam cartão, né, pra passar no ônibus no curso técnico, mas na faculdade não. Então, tipo, eu pensei, pô, vou fazer um curso técnico, vou arrumar um emprego, vou começar a trabalhar e ficar tranquilão. Foi em 2016 que eu entrei no curso técnico de eletromecânica. Eu sou formado, tá? Se um dia não der certo na ilustração, eu posso trabalhar de eletromecânico.
Pode construir um robô pra você, meu irmão.
Mano, era doideira, cara. E eu gostava pra caramba, cara. Eu gostava, eu ia bem nas provas. Eu só tirei uma nota vermelha em física, depois disso nunca mais, e era bem difícil. E hoje eu sou péssimo em exatas, tá ligado? Mas o curso inteiro era de matemática pura, básica e, mano, complexa, números complexos, decifrar raiz quadrada negativa, mano, nem sabia que existia isso, doideira demais. Só que, mano, eu nunca parei de desenhar, eu sempre tava ali rabiscando, era meu hobby, só que eu estudava pra poder pagar pra mim, arte não dava dinheiro, né? Até que eu conheci o Guilherme Freitas, tá ligado? Do canal Brush Rush.
Do Brush Rush.
Que era o antigo Palavra Nerd, né? Mano, eu via todos os vídeos dele, cara. Aí ele me fez voltar a usar minha mesa antiga, que tava parada desde... Mano, eu comprei ela em 2013, deixei ela parada de 2014 até 2016, tá ligado? É, foram 2 anos ali. Aí eu falei, pô, beleza. Fiquei parado 2 anos. Aí eu vi os vídeos do Guilherme e falei, cara, vou voltar. Ele me deu... Mano, ele não me deu moral porque ele não me conhecia, né? Mas ele me deu uma força muito grande, porque ele era o único canal brasileiro que contava, que falava um bagulho meio filosófico, tá ligado? Falava que eu não precisava, pô, saber, aprender tudo de um dia pra noite, que, pô, as coisas têm um tempo ali até amadurecer e tal. Falei, ah, show de bola. Isso também, cara, eu fui aprendendo... Quando eu entrei no curso de eletromecânica, é um curso federal, uma escola federal, então, tipo, comecei a conhecer pessoas diferentes da minha bolha, tá ligado?
Sim.
Que eu fui criado sempre em família cristã, então, tipo, eu fui adotado, né? Então, tipo, 90% da minha família, tipo, é branca, tá ligado? Então, tipo, eu não tive consciência racial, eu fui ter, mano, depois de 2016, 2017. Então, antes disso, mano, eu não tinha nada, tá ligado? Eu não conseguia me identificar com meus próprios desenhos, porque eu não fazia personagens negros.
Saquei.
Eu aprendi a desenhar vendo vídeo da galera branca, tá ligado? Dos Estados Unidos. Pô, não tinha muita referência de artistas negros fazendo arte, tá ligado? Do YouTube, conteúdo pro YouTube. Quando eu entrei no curso de eletromecânica, eu fiz amizade com um maluco que ele dançava muito, cara. Ele dançava muito muito hip hop. E ele é negro também, e pô, foi meu primeiro melhor amigo negro, tá ligado? Além do meu irmão, né, que é negão também, como eu. É, fora da nossa bolha, tá ligado? Então, tipo, ele falou, cara, escuta esses raps aqui, pô, escuta o Racionais, escuta um MV Bill. Aí me apresentou o Djonga, BK, pô, Poeta no Topo. Aí eu comecei a acompanhar o rap, tá ligado? Aí eu me apaixonei, porque os caras falavam tudo que eu sentia, mano. Falava que, pô, na escola a gente é rejeitado, tá ligado? A gente era sempre posto como, tipo, mais feio da turma. É, tipo, mano, nenhuma garota dava bola, tá ligado? Então, tipo, com o rap eu meio que resgatei minha autoestima, tá ligado?
Saquei.
Mano, eu não me senti uma pessoa bonita, tá ligado? Um garoto bonito. E depois que eu comecei a conhecer o rap, o hip hop, eu comecei a me achar bonito, mano. Comecei a me identificar. Eu falei, caraca, mano, por que que eu me sinto assim, tá ligado? Aí eu fui entender que é porque, pô, antes eu não via pessoas negras em situações de destaque, tá ligado? Pô, com um carro maneiro, com a mulher bonita do lado, tá ligado? É, com, pô, cheio de gente bonita em volta, tá ligado? Então, tipo, comecei, caraca, mano, esses caras se vestem diferente de mim, mano. Eu não me visto assim, eu quero me vestir igual a eles, tá ligado? Então, tipo, eu comecei a estudar mais sobre moda, comecei a ver, pô, eu tenho que ter uma camisa de time, eu tenho que ter uma camisa da Nike, tá ligado? Um tênis maneiro. Pô, eu tenho que fazer um corte maneiro no meu cabelo diferente. Então eu comecei a deixei meu cabelo crescer, fiz um corte diferenciado, tá ligado? E isso comecei a ter autoestima, mano, a partir disso. Aí, cara, eu comecei a transpor isso pro meu trabalho. A partir do tempo que eu me descobri a minha negritude, eu me desconstruía também como pessoa, comecei a melhorar, tá ligado? Comecei a estudar mais, a querer ser menos machista, tá ligado? Porque quando a gente, adolescente, cara, quando tá crescendo assim, pô, começa a falar um monte de merda na internet, começa a fazer um monte de merda. Então, tipo, eu comecei a ter mais consciência do que eu falava, ter mais consciência das coisas que eu fazia, e eu comecei a transpor isso pro meu trabalho. Isso desde novo, tá ligado? Desde 2016, eu tive essa consciência de, pô, cara, eu vou começar a desenhar mais pessoas negras pra poder eu mesmo me identificar e outras pessoas se identificarem também. Aí eu fui conhecendo mais artistas que faziam isso, comecei a ver que, pô, tinha uma galera braba, comecei a seguir, me inspirar também, porque antes as minhas referências eram artistas brancos, que eu não conhecia todo mundo.
E quem eram essa galera nessa época?
Mano, nessa época, Maasai foi um dos primeiros. Tinha também...
Maasaizão.
Maasai, tinha o Buzz também, que fazia vídeo pro YouTube. Tem mais um também, eu esqueci. E depois foram... Foi, tipo, a galera da minha geração também, tipo, da Penha. É, Preta Ilustre é mais velha, mas eu conheci ela também nessa época, tá ligado? Então, tipo, eu comecei a ver e comecei a seguir várias pessoas, mano. Várias pessoas. Eu falei, caraca, mano, começar a seguir fotógrafo, jornalista negro pra poder acompanhar, saber notícia, conhecer a história de personalidades negras, tá ligado? Comecei a estudar mais. Pois, mano, Emicida foi um cara muito importante pra mim, tá ligado? Hoje ele me segue. No dia que ele me seguiu, eu chorei, pô. Porque, cara, a música dele, Levanta e Anda, foi a minha trilha sonora durante anos, tá ligado? Porque, pô, eu tava destruído, mano. E eu, pô, e ele me fazia ir lá, caraca, mano, eu tenho que correr atrás das coisas, tenho que estudar mais. Tanto no meu curso de eletromecânico, quanto na arte, tá ligado? Eu tenho que ter um plano reserva, eu sempre pensei muito nisso, mano. Eu lembro na época de escola, sei lá, 2012, 2011, cara, eu falava pros meus amigos, cara, pô, quando eu crescer eu quero ter uma empresa, tá ligado? Eu quero ser um empresário, eu quero ser um empreendedor, tá ligado? Poder gerir minha empresa, poder gerir meu negócio, eu ter uma... Eu falava que eu queria ter o nome de Calvetes Enterprise, tá ligado? Que eu queria englobar várias empresas no meio da minha, tá ligado? E hoje eu quero fazer isso, tá ligado? Eu quero no futuro ter uma escola de arte, eu quero ter um estúdio, assim como você tem também, tá ligado? Eu me inspiro muito nos meus amigos, nas pessoas que eu tenho próximo. Quero ter, tipo, uma galeria, um ateliê. Então, tipo, eu quero englobar isso. E, tipo, eu até fiz uma brincadeira quando eu abri meu MEI e eu tive que criar um cartão, né, da minha empresa. Eu botei lá no meu cartão, tipo, Calvetes Enterprise, tá ligado? E, tipo, mandei no grupo dos amigos, falei, falei que eu ia ter minha empresa, tá ligado? Geral, pô, muito bravo, não sei o quê. E, tipo, na época, geral zoava, pô, tu vai ter empresa o quê, moleque? Tá maluco? Tu mora em Unamá, não sei o quê. Porque aqui é muito interior, cara. Então, tipo, é complicado ter uma visão muito grande, assim. E eu nunca fui de pensar pequeno, tá ligado? Mesmo hoje, cara, graças a Deus, eu sou muito reconhecido, tanto no meu bairro, tanto na minha cidade, quanto no meu estado, tá ligado? Pô, quando eu fui na faculdade fazer o processo, eu entrei pela política de cotas, tá ligado? Na faculdade. Então, eu tive que ir lá poder, os caras poderem identificar que eu era negro mesmo e tal, porque no passado tinha muita fraude. Eu fui lá na faculdade, pô, lá na fila, mano, eu fui reconhecido 3 vezes, pô. Pela galera da fila ali, que tava no bagulho da cota, e eles me reconheceram, tá ligado? Meu trabalho, eu esqueci de levar a caneta, mano, lembro até agora. Esqueci de levar a caneta. A garota falou, eu pedi uma caneta emprestada, a garota, ela falou, cara, você é o Calvete do Twitter que faz arte? Eu falei, sou. Ela falou, caraca, sou sua fã, não sei o que, seu trabalho é incrível. E, tipo, eu tava com a minha namorada e o primo dela do lado. E, tipo, eles ficaram, mano, tipo, tá acontecendo, tá ligado? Tá sendo reconhecido. E, tipo, cara, e é muito doido pensar que, mano, um cara, um moleque mora no interior de um Namá, de uma cidade que é o interior de Cabo Frio, não é em Cabo Frio. Porque em Cabo Frio é uma cidade grande, bonita, pô, tem áreas nobres, tá ligado? Mas eu moro no interior, então, tipo, ser reconhecido, cara, no meu estado, tá ligado? Em outro lugar de onde eu moro. Então, tipo, isso é muito doido, cara. É muito doido mesmo. E, tipo, foram 3 vezes, mano. E, tipo, na volta pra casa, eu passei na loja do Vasco e fui comprar uma camisa, tá ligado? Aí eu falei, pô, tentando arrumar um desconto, né? Eu mostrei o Doberman do Vasco que eu fiz pro cara. E ele falou, caraca, tá brincando que foi tu que fez essa arte. Aí ele foi lá, abriu o WhatsApp dele. E a foto do grupo dos amigos dele do Vasco era o Doberman do Vasco, tá ligado? Na arte que eu fiz, mano. Eu falei, caraca, mano, que isso, cara? Eu sou muito famoso no Rio. Eu falei, caraca, mano, eu tenho que sair mais de casa. Também eu sou muito de ficar em casa, porque eu trabalho muito, estudo pra caramba, então eu acabo ficando muito em casa. É, mas eu tô mudando isso um pouco, tô saindo mais de casa. Isso foi muito doido, mano. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui reconhecido, cara. É, um amigo meu, ele é jornalista, aqui do Jornal do Bairro. Aí ele falou, cara, vou fazer uma entrevista com você. Eu acho, mano, tu vai estourar, não sei o quê. Isso foi em 2019. Assim que eu fiz a arte da Deusa Preta, a primeira versão e tal, ele falou, mano, vamos fazer uma entrevista e tal. Aí ele fez, mano, entrevista, pô, aqui, um prodígio de um Namá e tal. E, tipo, eu sempre, aqui em casa, sempre fui comprar pão. Eu sempre ia comprar pão de manhã. Aí, quando eu fui comprar pão no dia seguinte, a moça, balconista, que eu sempre comprava pão, ela nem sabia o meu nome, ela falou, cara, você é um cara que desenha? Eu falei, sim, sou eu. Caraca, eu vi sua entrevista ontem no Facebook, no grupo do Facebook. Eu falei, caraca, mano, que isso? Que doideira, mano. Aí depois, tipo, um ano depois também eu fui reconhecido, tipo, tava andando de bike. Foi na Páscoa, eu também lembro, mano, eu lembro de tudo, consigo lembrar de tudo, toda a cronologia. Páscoa de 2020, foi 2020. Tava indo comprar bombom lá pra minha namorada. Um amigo hoje é meu amigo, tá ligado? Mas, tipo, eu tava andando de bike e ele parou assim, é Juan? Aí eu falei, eu olhei pra trás assim e falei, cara, esse cara não deve estar rolando comigo, não. Aí ele, Juan? Aí eu falei, ih, é comigo. Aí ele falou, pô, tu que é um artista? Pô, tuas artes são brabas, mano, tá maluco. Aí virou assim, mano, parecia cena de filme, tá ligado? O cara virou assim, acho que ele foi embora, só falou isso. Eu falei, caraca, mano. Aí, alguns dias depois ele me chamou no Instagram, a gente começou a conversar e tal, ele virou meu amigo, tá ligado? E, tipo, é muito doido, mano. Hoje em dia, tipo, geral da escola me segue, me acompanha. Curte meus trabalhos, compartilha. Pá, caraca, chorei com esse moleque. O moleque desenhava muito, não sei o quê. Então, tipo, é muito doido, tá ligado? E eu acho que é muito por isso, cara. Eu sempre identifiquei meu trabalho, minha arte, né? Ela não é, tipo, não é só um desenho, mano. Tem uma força ali por trás, tem um motivo. Tipo, eu gosto muito do Batman, do Homem-Aranha e de vários outros super-heróis. Geralmente, eu não faço tantas artes assim, tá ligado? A não ser que seja, pô, um garotinho. Agora eu tô fazendo algumas artes, tipo, depois que saiu. Eu não conhecia a história do Miles Morales, tá ligado? Que é o Homem-Aranha do Aranha Verso, da animação. E eu achei incrível, mano. Me identifiquei muito com o filme. Depois eu fiz uma arte também. Então, tipo, aquilo ali me identificou. Então, tipo, eu fui lá e fiz aquilo. Mas eu não ia fazer o Homem-Aranha só por fazer, tá ligado? Só por fazer uma fanart. Eu nunca gostei de fazer, tipo, fanart, porque eu queria que o meu trabalho tivesse uma voz, ele tivesse um propósito, tá ligado? Eu acho que fazer uma fanart acaba perdendo um pouco. Hoje em dia eu faço algumas, mas não é o foco ainda, sabe? Eu quero que o meu trabalho seja maior do que o meu nome, seja maior que tudo. Ele seja uma referência. E eu gosto muito das histórias que a galera conta. Tipo, caramba, mostrei pro meu amigo aqui que é flamenguista, ele gostou pra caramba do teu trabalho, mano. Comprou uma arte tua. Tipo, hoje eu vendo prints também. Então, tipo, a galera pode comprar, pode ter uma arte minha em casa, tá ligado? Mano, tatuagem. todo mundo chega na minha DM e pergunta assim, cara, quanto que eu preciso pagar pra poder tatuar uma arte tua? Eu falo, cara, pode escolher qualquer uma do feed aí e tatuar, mano. Qualquer uma, não precisa pagar. Eu só peço que você me peça pro tatuador me marcar pra eu compartilhar o trabalho do tatuador também. E pra galera conhecer meu trabalho e tal. Só isso.
Sim.
Cara, e tipo, a galera tatua, tipo, a Deusa Negra. Tipo, muita gente, mano, tatua. Muita gente mesmo. E a galera me marca, eu compartilho. É, tipo... Tá, eu lembro que mano, eu postei o esboço do cachorro do Botafogo, tá ligado? Postei só o esboço. O cara falou na minha DM, cara, posso tatuar? Eu falei, pode. Aí ele falou lá, mano, no mesmo dia que eu fiz o esboço, ele tatuou, ele me mandou a foto. Pô, saiu um esboço lá, todo lindo, né? Do jeito que tá. Mano, ele tatuou lá, beleza. Me marcou, falei, caraca, mano, o cara botou uma arte minha, que é só o esboço na pele dele, tá ligado? Eu falei, caraca, que isso, mano, que doideira. Nunca imaginei isso. Sei lá, cara. É muita doideira, tipo, pensar que como é que o nosso trabalho vai evoluindo, sabe? E eu, quando eu comecei a fazer arte digital, eu queria, quando eu falei que eu comecei a ver bagulho de carro, eu queria ser, sei lá, engenheiro, tá ligado? De carro, mas eu sabia que teria que fazer uma faculdade que eu com certeza não teria condição de fazer. Mas eu falei, caraca, mano, eu queria ser engenheiro, hoje em dia eu sou uma referência pra um monte de gente, tá ligado? E a galera tatua a arte minha. E hoje em dia eu desenho carro também. Isso é legal, porque a galera gosta dos meus carros, gosta da estilização que eu faço. Eu falo, caraca, mano, isso é muito doido, mano. Eu posso criar um universo, eu posso criar tudo. É muito legal isso. Por isso que eu não gosto de fazer fanático, eu gosto de criar. Sim. Eu gosto também de ser meio que o roteirista do meu próprio trabalho, do meu próprio destino, assim, né? E por isso que eu não fico preso muito em likes também, em número. Isso acaba prendendo a gente acaba ficando refém disso. E o nosso trabalho fica refém daquilo. Vamos supor, eu fiz uma coisa que deu certo, vou ficar fazendo aquilo ali pra sempre. Até, sei lá, saturar e descobrir outra coisa. Eu não quero isso, tá ligado? Eu quero que o meu trabalho tenha um propósito. Além da rede social, além do Instagram. Fora do Instagram, o meu trabalho funciona? Sim. Então, beleza. Tô fazendo um trabalho legal. A galera se identifica, a galera compartilha. Pô, quando eu fiz a arte do Vasco, um amigo meu lá de São Gonçalo, ele falou, pô, eu fui cortar o cabelo, aí eu tava conversando lá com os cria, né, de arte e tal. Aí um garotinho pequenininho falou, pô, se tu é artista mesmo, então tu conhece o cara que fez o cachorro do Vasco? E, mano, ele me mandou isso, eu comecei a chorar, tá ligado? Foi o primeiro que eu fiz dessa coleção. E eu falei, caraca, mano, pô, minha arte tá lá em São Gonçalo, tá ligado? E foi antes de eu ter ido pra faculdade, da galera ter me reconhecido. Então, tipo, meu trabalho já tava sendo conhecido antes de mim. Meu amigo de infância falou, cara, o meu primo compartilhou tua arte no status do WhatsApp, mano, do Deus Negro, tá ligado? Ela falou, caraca, mano, que doideira, cara. Ele falou, pô, o grupo dos maconheiros aqui, cara, da minha cidade, os caras amam tua arte, não sei o que, por causa dos dreads e tal. Eu falei, caraca, mano, tá bom, os caras tão gostando, tá bom, tá ligado? Nada contra. Cara, mano, isso é muito doido, mano. Nunca, antes de pensar grande, queria um bagulho grande, um bagulho maior, eu queria ter a minha empresa, eu não pensava nisso, sabe? Foi me moldando e eu estudava bagulho. Mano, eu lembro quando eu era pequeno, eu estudava gestão de empresa, eu comprava livro de como empreender, tá ligado? Eu tinha 16, 17 anos. Aí aprendi algumas coisas eu vi que não funcionava, que era só ladainha de coach, tá ligado? Mas tem coisas que dá pra gente aproveitar, tipo marketing. Tá ligado? Óbvio que tu não vai fazer um marketing agressivo, que é aquele marketing que tu vai falar, pô, vem aqui ganhar 10 milhões de reais por mês, não sei o que, tem uma renda extra de 3 mil reais. Não, mas eu sei como é que eu posso chegar, como é que eu posso conversar, como é que eu posso gerir minhas redes sociais. Eu entendia que os caras que tinham mais sucesso, eles tinham um feed arrumado. O meu feed não é arrumado? Não é. Mas ele tá sempre ali com uma paletinha de cor diferente, tá ali se igualando, tá ligado? Então, tipo, se eu quiser ter uma empresa, qualquer coisa, mano, eu sei que eu vou ter que contratar um social media, eu sei disso, tá ligado? O ilustrador não precisa saber disso, mas eu sei, precisa contratar um social media, um cara que vai fazer as artes, o designer. Então, tipo, eu sei que eu não sou designer, ilustrador é diferente de design.
Exato.
Entende? Então, tipo, eu estudei muito esses bagulhos. Mano, eu já trabalhei de tudo, cara. Já vendi coxinha. Eu já trabalhei fazendo. Eu e mais dois amigos, a gente vendia coxinha. Não, eu vendia coxinha no curso lá de eletromecânica. Aí era eu e um amigo meu, a gente intercalava. Um dia a minha mãe fazia e eu vendia, né, pra ajudar em casa. E outro dia a mãe dele fazia e ele vendia pra ajudar na casa dele. E a gente ficava intercalando, era dia sim, dia não. E eu levava empadinha, ele levava coxinha. Eu levava coxinha, ele levava outro salgado. Durante 2 anos, né, que eu tava fazendo o curso. E eu consegui me formar, graças a Deus. Mano, todos os auxílios, tá ligado? Ganhava auxílio transporte, que era o cartão. Ganhava o auxílio que tinha lá também, que eu ganhava R$300 por mês, que aí eu ajudava aqui em casa a pagar a conta de luz, as coisas e tal. Então, tipo, eu sempre tive essa responsabilidade, tá ligado? Nunca foi só, tipo, só a arte. Ou então, tipo, ah, tinha dinheiro pra pagar um curso. Primeiro que onde eu moro não tem curso de arte, não existe curso de arte. Sim. Tipo, e aonde tem? É muito longe, então teria que pegar ônibus, 2 ônibus, não dá pra mim. Porque a gente não tinha essa grana pra poder pagar. Tanto que, tipo, quando eu vim morar aqui, mano, eu jogava muita bola. Eu ficava o dia inteiro jogando futebol na rua. O dia inteiro. E eu era muito bom, mano. Muito bom. Então, mano, eu lembro até hoje, cara. Os adultos, tipo, eu jogava com os adultos e eles falavam, caraca, mano, esse moleque aqui é o Pelé, tá ligado? Os caras me escolhiam pra jogar com ele. Falava, caraca, mano, que isso, cara. E o meu sonho mesmo era ser jogador de futebol. Mano, eu lembro que eu ficava vendo, assim como eu via Speed Art, eu ficava vendo dribles do Ronaldinho Gaúcho e do Neymar no YouTube também, pô. O dia inteiro. E eu estudava, mano, eu estudava futebol. Eu falava, caraca, mano. Eu treinava em casa, botava umas cadeiras assim na varanda, ficava treinando, driblando as cadeiras e depois aplicava na rua, tinha que aplicar na rua. Não, eu jogava o dia inteiro descalço, chegava com o pé todo sujo. Mano, era doideira, mano. Meu sonho era ser jogador de futebol, só que a minha mãe, ela não tinha dinheiro pra poder me botar numa escolinha, tá ligado? Na minha cabeça, se eu entrasse numa escolinha, eu iria virar jogador de futebol. Só que eu depois de um tempo, eu joguei com jogadores, meus amigos, que eram, tipo, muito melhores do que eu e muito mais esforçados que eu. Tinha um moleque que, pô, eu conheci os 4 que eram melhores do que eu, que eles tinham, tipo, potencial absurdo pra ser, tipo, um Neymar da vida, tá ligado? Só que a gente morava no interior e não tinha escolinha que é federada, né, que se fala. Não tinha escolinha assim, era escolinha pra jogar com outras escolinhas daqui mesmo. Então, tipo, era muito difícil, ninguém vingou, ninguém... Os caras eram craques, mas acho que só um jogou no Friburguense, que era um time do interior também. Eu era bom, mas eu não era nem o melhor do meu bairro. E o melhor do meu bairro também não tinha oportunidade. Querendo ou não, o futebol não era uma realidade tão forte assim pra mim. Eu amo futebol, eu amava jogar futebol. Pô, cara, eu trocava tudo pra jogar futebol. Tudo, qualquer coisa. Eu podia estar tendo um maior banquete aqui em casa, que eu tava na rua jogando futebol. Eu deixava de comer pra jogar futebol. Já passei mal ficando na rua no sol jogando futebol, insolação, tá ligado? Doideira, era meu sonho. Aí, cara, minha mãe não tinha condição tanto pra escolinha quanto pra escola de arte, né, e tal. Aí eu falei, pô, vou estudar aqui, porque eu acho que, pô, estudo, acho que dá, né, às vezes consegue passar numa escola, numa faculdade pública, assim. Eu fiz o curso técnico, consegui passar, fiz a prova, consegui passar. Aí me formei, não consegui arrumar emprego, eu tentei, botei currículo em vários lugares, botei pra fazer estágio, fui em entrevista, só que, pô, precisava de curso de inglês, aí eu já não tinha curso de inglês, aí precisava de experiência. Eu nunca vi você precisar de experiência pra ser estagiário. Eu gostava muito do curso de eletromecânica, por causa das pessoas, tá ligado, que estavam ali comigo. Eu aprendi muito, muito mesmo, saindo de casa, eu era muito uma pessoa caseira, tá ligado? Então eu aprendi o que tava ali, eu me moldava muito pelo que eu via na internet. Nem sempre criança na internet, adolescente na internet, não vai aprender muita coisa boa, tá ligado? Então, tipo, indo pro curso que era em outra cidade, era em Búzios, tá ligado? Era em Búzios, na divisa de Búzios com Cabo Frio. Era um curso técnico, federal, então, tipo, era de graça, era mais tranquilo pra fazer. Eu comecei a conviver com outras pessoas, eu aprendi muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Eu vi que, cara, tinha muita gente que passava muito mais necessidade do que eu, tá ligado? Então eu falei, caraca, mano, é doideira. Eu precisei também, tipo, em 2016, a minha mãe adotiva, ela faleceu. Ela teve leucemia, foi, pô, um momento muito triste pra mim, tá ligado? Na minha vida.
Caralho.
Foi muito difícil, porque ela que geria a casa, tá ligado? Morava eu, a minha mãe adotiva e a minha tia Eliane. E elas que geriam a casa, só que a matriarca mesmo era a minha mãe adotiva. Ela que ela recebia melhor e tal, e ela conseguia pagar as contas e a gente conseguia viver. Só que aí, quando ela faleceu, ela ainda conseguiu, cara, ajudar muita gente depois, porque ela recebia um dinheiro de um terreno que ela tinha vendido. Então, tipo, esse dinheiro do terreno era um valor bom, sabe? Então, tipo, a gente conseguiu, mano, manter um ano após a morte dela, conseguir viver, mano. Consegui a minha tia, Eliane, que também eu considero como mãe, que ela também cuidou de mim a vida inteira, as duas, né, a minha mãe e a irmã dela, elas cuidaram de mim e do meu irmão a vida inteira. Então, tipo, eu tinha muito elas como referências de mãe. Então, tipo, ela assumiu a casa, a responsabilidade, ela conseguiu se aposentar, tipo, ela recebia um salário mínimo. A gente durante um ano a gente conseguiu se manter com o dinheiro do terreno da minha mãe. Aí, quando o dinheiro acabou, eu precisei pensar, pô, eu não conseguia trabalhar por conta que o curso, ele começava à tarde, tá ligado? Então, tipo, eu botava currículo em um monte de lugar e ninguém aceitava, porque podia estar tarde, sair à tarde. Pra mim, cara, o curso era muito importante, porque era uma chance de eu poder ganhar uma grana boa.
Exato.
Poder trabalhar bem, tá ligado? Carteira assinada numa empresa boa. Então eu falava, cara, tem que terminar esse curso de qualquer jeito. Qualquer jeito tem que terminar esse curso. Era a minha chance de poder ter um sucesso, tá ligado? E, eu fiz de tudo, cara. Botei curso, botei currículo, botei um monte de coisa pra tentar ajudar depois que o dinheiro do terreno acabou. Minha mãe tava recebendo... Minha tia tava recebendo aposentadoria, né? Que ela conseguiu tirar. Eu consegui dar entrada no auxílio. Aí eu consegui um auxílio de R$300. E esses R$300 era o dinheiro... Vamos supor, se eu estivesse trabalhando, que eu precisaria dar pra poder me manter aqui... ajudar em casa, né? Tem que ajudar. Então, tipo, desde pequeno eu tive que ajudar. Então, eu fui lá e dava os R$300 na mão da minha tia e a gente conseguia viver. Nossa casa é própria. Então, tipo, eu sei que a dificuldade seria triplicada se fosse alugada, tá ligado?
Sim.
Provavelmente eu não teria terminado o curso. Eu consegui finalizar o curso, todas as dificuldades, mas consegui. Infelizmente não consegui um emprego, então, tipo, comecei a fazer bicos, tá ligado? Tipo, eu e um amigo meu, a gente fez um CNPJ, a gente não queria tratar alguém que fazia como um bico, sabe? A gente queria meio que tratar como uma empresa.
Profissional.
Profissional. Tipo, a gente chegava e fazia tudo que a pessoa precisava na casa da pessoa. Preciso trocar uma lâmpada, preciso trocar uma bomba, preciso limpar a piscina, cortar grama, a gente fazia tudo. Foi aí que eu comecei a mexer no Photoshop um pouco mais também.
Por quê?
Porque eu fazia o flyer, toda a identidade visual. A gente tinha página no Facebook, a gente tinha grupo de WhatsApp, esses negócios assim. Então, tipo, eu fazia flyer, eu fazia cartão de visita, fazia folheto, panfleto, tudo a gente fazia. Mano, era doideira, cara. Aí a gente pegava a graninha que a gente conseguia, era pouca grana, mano. Às vezes a gente conseguia, sei lá, R$600 no mês, assim. Mano, a gente tinha que juntar R$100 aqui pra gente investir na empresa. Aí a gente pegava R$100, comprava panfleto, botava na casa dos outros e a gente ia conseguindo. Só que aí esse meu amigo precisou ter um bagulho mais fixo, né? Um trabalho mais fixo, e ele conseguiu arrumar um emprego de carteira assinada. Aí ele acabou saindo. O meu outro amigo também conseguiu um outro emprego também de carteira assinada. E eu fiquei sozinho. Eu não sou uma pessoa... Eu não era uma pessoa boa pra resolver as coisas assim, na rua, sabe? Eu sempre fui muito caseiro, entendeu? Então não tinha muita malícia, não tinha muita... A vivência ali da rua, tá ligado? Eu jogava futebol o dia inteiro, mas era só isso. Jogava futebol, soltar pipa. De resto, eu não sabia fazer mais nada. Entende? Aí eu falava, cara, vou voltar pro que eu sei fazer. Aí comecei a trabalhar, pegar alguns trabalhos como designer. Só que eu aprendia tudo no YouTube. Precisava fazer um cartão de visita? Como fazer um cartão de visita no YouTube? Pegava, fazia, ganhava meu dinheirinho lá, conseguia pagar a conta de luz, que a partir do momento que eu paguei a primeira conta, eu sempre paguei depois, tá ligado? Aí eu fazia grana só pra pagar a conta de luz e eu já tava em casa, né? Falava, pô, eu botava currículo, estudava desenho, ficava vendo os vídeos. Nessa época eu já vi o canal, a partir de 2016, assim, eu já comecei a ver aos poucos ali o canal do Guilherme.
Uhum.
Então, tipo, eu desenhava de hobby. Aí a partir do momento que eu começou a apertar, eu falei, eu vou começar a estudar aqui, fazer retrato pra eu poder vender pra galera. Aí comecei a fazer retrato, foi aí que comecei a tirar uma graninha. Só que eu cobrava muito barato, mano. Cobrava R$50 e eu já tinha um trabalho que já era legalzinho, tá ligado? Já era legal, já dava pra cobrar R$100. Pô, só que na minha cabeça, mano, não era nem 50, eu cobrava 30, cobrava 25, cobrava R$20, era sempre pra baixo. Eu tinha medo da pessoa cancelar. A pessoa falava, pô, quanto é que tu tá cobrando? Ela falava, caraca, mano, quanto é que eu vou cobrar? Eu não conhecia artista nenhum, quanto é que eu vou cobrar, meu Deus? Aí eu falava, R$25. A pessoa, tá bom, pode fazer aí. E eu, pô, às vezes a pessoa não pagava. Às vezes a pessoa pagava, eu tinha vergonha de cobrar. tá ligado? Aí quando começou a apertar mais, aí eu tive que... É, não, agora eu vou ter que cobrar mais caro. Vou ter que apertar mais. Aí eu criei um Instagram. Aí antes eu só usava o Facebook. Aí eu criei um Instagram. Aí a partir do Instagram comecei a seguir outros artistas. Comecei a ver, pô, esse cara aqui tá fazendo um trabalho legal. Vou começar a estudar. Aí sabe o que eu fazia? Eu faço isso até hoje. Eu gostava muito do trabalho de um cara. Eu, óbvio que eu não ia copiar o trabalho dele. Eu ia lá e seguia todo mundo que esse cara seguia. Todos os artistas que esse cara seguia. Que eu queria ver todas as referências dele. Ia no, naquele DaVinci Art lá. Ia no ArtStation. Ficava namorando todas as artes que tinha lá. Falava, caraca, cara, um dia eu vou fazer isso. Meu sonho até hoje é fazer uma splash art do LOL. Tá ligado? Eu ainda não cheguei nesse patamar. Mas um dia estarei lá. Vou seguir todo mundo. Aí eu ficava seguindo e ficava estudando. Ficava vendo os cursos que os caras faziam. Eu ia lá ver os cursos. R$7.000 o curso.
Caraca.
Que o meu sonho tá... O curso, acho que é o curso do... Qual é o nome? Do Mike Azevedo.
Sim.
É, sete e pouco. Eu falo, caraca, mano, o curso dele é R$7.000, meu Deus. E eu nunca nem tinha feito o curso nessa época. Foi aí que eu... E aí eu já chego na Revo já daqui a pouco. Aí, beleza. Aí isso era 2018. Aí 2018 comecei a fazer uns trabalhos legais, cara. Aí eu comecei a cobrar R$50, que era meu teto, né? Meu teto era R$50. Eu falei, meu Deus. E já tava legal, mano. Meu trabalho já tava bom.
Já tava conseguindo cobrar a galera, os calote.
Mano, é, já tava conseguindo. A galera já tava me... Pô, o trabalho desse cara é legal. A galera já me procurava, assim, tá ligado? Aos pouquinhos, tipo, uma pessoa por mês, mas me procurava, tá ligado? Ó, caraca, uma pessoa... E eu ia divulgando meus grupos também, grupo de família, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, e eu ia conseguindo uns trabalhinhos. Aí, só que 2019, cara, acho que 2019 foi realmente o ano da virada. Foi o ano que eu tava mais concentrado... Eu tava estudando mais, que eu tava me dedicando ao máximo, tá ligado? A partir de 2000, eu esqueci de falar disso, mas a partir de 2016, eu fiquei 2 anos parado sem tocar na minha visualizadora e eu descobri que ela não tava ruim, era um drive que eu tinha que atualizar, que depois de eu ter atualizado o drive também, ela ficou ruim de novo, aí era meu PC que tava ruim. 2016, voltando, eu consegui desenhar, eu falei, cara, e eu fiz um desenho, eu lembro até hoje, um cachorro, nada a ver com nada, um cachorro... correndo na grama, um cachorro que eu nunca nem tinha visto na vida, não tinha nem raça, era pra ser igual o meu cachorro, mas não parecia nada. Eu falei, caraca, eu gostei muito daquele cachorro. Aí eu falei, caraca, eu sou bom, do nada. Fiquei 2 anos sem desenhar, quando eu voltei, o primeiro desenho que eu fiz eu achei bom, melhor do que os outros que eu tinha feito antes. Eu me prometi, cara, você vai estudar e você não vai ficar mais nenhum 2 meses, 2 semanas sem desenhar. E foi isso, cara, dito e feito. Eu todos os dias eu desenhava, ou quando eu não desenhava, pô, eu não tava desenhando, tá ligado? Descansava, mas toda semana eu desenhava. Antes eu ficava 3, 4 semanas, 5 semanas sem desenhar, 6 semanas. Aí voltava 2, parava 3. Aí toda semana eu desenhava, eu não precisava postar, porque nessa época eu gostava muito de fazer, eu gostava muito de ficar vendo o esboço dos outros. Então eu queria, ao invés de eu ficar pensando, pô, vou estudar pra finalizar, eu estudava pra fazer esboço. Era isso, meu sonho era fazer um esboço bonito. Aí eu ficava lá fazendo esboço. Aí eu fui aprendendo, tá ligado? Eu não conseguia desenhar, vamos supor, eu não conseguia desenhar o corpo inteiro. Eu ficava, ia lá e estudava anatomia. Pô, tem que desenhar o corpo inteiro. Porque eu ficava me cobrando. Pô, cara, não é possível. Tu quer ser desenhista, tu não sabe desenhar um personagem correndo? Aí eu ia lá e estudava desenho, corpo gestual e tal. Foi aí que eu fui aprendendo. Fui conhecendo vários canais no YouTube, que até que eu fiz aquela thread que ficou no meu fixado durante anos no meu Twitter. Pra ajudar a galera que tava começando, tá ligado? Meio que contar a minha trajetória. Foi isso. Aí eu comecei a conhecer os canais no YouTube, o canal do Proco, que me ajudou muito. O canal do Palavra Nerd, que era o Guilherme Freitas, que hoje é Brush Rush. O canal da Revo, que eu conheci, cara, foi muito bom. Conheci o Doug Lira também. O Doug Lira, referência máxima. Hoje eu tenho o cara no meu WhatsApp. Eu assisti a Revo quando eu era pequeno. Quando eu tava crescendo ali, querendo aprender, hoje em dia eu converso com o dono da escola, tá ligado? Sou parceiro da Rio. Pô, é muito doido isso, mano. Às vezes eu não acredito, tá ligado? Mas eu acho que é sempre bom a gente pensar grande, né? Tu não quer ter um estúdio de animação pra ser o melhor estúdio de animação da sua rua, tá ligado? Você quer ser um dos melhores do Brasil, você quer
melhor
ser
do mundo.
O melhor do mundo, quem sabe, da América Latina. Então, tipo, eu sempre pensei assim desde pequeno. Então, tipo, eu falo, caraca, tem que estudar, tem que trabalhar ali pra estar junto com os caras, tá ali no mesmo nível dos caras. Então, eu estudava pra caramba. Aí, em 2019, o que aconteceu em 2019? Comecei a pegar uns trabalhos. Eu fiz a arte da Deusa Preta. Foi a arte que eu aprendi que eu tinha que botar minha assinatura, pelo menos no rodapé ali da arte, eu tinha que botar. Por quê? A arte, ela viralizou no Facebook todas as páginas, copiaram e colaram no feed, não me deram os créditos. E nessa época a galera não dava crédito mesmo e tal, ninguém me conhecia. Eu tinha, cara, acho que eu tinha no Instagram, eu tinha um Instagram desde 2014, só que eu não postava nada, eu postava uma coisa ali, outra e tal. Eu tinha 300 seguidores, eu achava muito. No Facebook eu botei lá e, cara, eu via as páginas compartilhando. Teve uma página aqui que deu 100 mil likes, cara. Eu falei, que isso, mano? Como é que uma arte minha deu 100 mil likes? Viralizou no Facebook. Eu não era conhecido. Aí, cara, aconteceu. E nessa época era a época que eu tava me sentindo melhor comigo mesmo, tá ligado? Com a minha aparência, com a minha autoestima, tá ligado?
Sim.
Com o meu cabelo, tudo. Eu nunca tinha deixado meu cabelo crescer antes de 2018. Era sempre cortado na 1 ou na 2, no máximo. Aí, a partir de 2018, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a fazer uns cortes diferenciados, eu comecei a me achar bonito pra caramba. Eu era bonito a vida inteira, só não conseguia me enxergar, por isso que a minha referência... Ah, eu queria ter o cabelo liso, tá ligado? Pô, meu sonho era ter o cabelo liso quando eu era pequeno.
Sim.
Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho orgulho do meu cabelo ser crespo, tá ligado? Aí eu tava me sentindo muito bem e, cara... No Facebook, eu comecei a receber muita solicitação de amizade. Comecei a botar umas fotos legais assim no Facebook. Muita solicitação de amizade assim, mano. E tipo, era umas garotas bonitas pra caramba. E uns caras bonitos também. Eu falava, que isso, mano? Eu não sou conhecido nem no meu bairro. E tipo, uma galera de São Paulo me mandando mensagem, conversando comigo, tá ligado? Vários contatinhos. Eu falei, caraca, mano, legal, maneiro, interessante. E, mano, antes disso, era uma decepção. Eu não sabia nem conversar com as garotas, tá ligado? Porque eu tinha vergonha, mano. Eu sofri bullying a vida inteira e a gente não tem essa facilidade, sim, tá ligado? Aí eu comecei a conversar e tal. Aí, mano, muita gente me mandando mensagem, solicitação de amizade. Aí eu ia ver o perfil da pessoa. A pessoa tava com arte minha de capa de perfil.
Ô, louco.
Eu, caraca, mano, uma arte minha aqui. Eu achava isso muito incrível e acho até hoje. Eu falo, caraca, mano, o cara tá com arte minha aqui, nem me conhece, tá ligado? Mas meu trabalho... Assim como eu falei desde o início, tipo, eu quero que o meu trabalho seja maior do que o meu nome, tá ligado? E ande junto, cresça e se expanda, tá ligado? E, pô, e era a Deusa Negra, tá ligado? Que é uma arte que tem um simbolismo muito grande pra mim e pra várias pessoas. Aí eu falei, caraca, mano, isso é incrível. Então, tipo, ali eu descobri uma coisa, que eu precisava assumir essa responsabilidade de representar. Eu comecei isso, eu assumi isso pra mim. Comecei, eu conversava, caraca, tu sabia que essa arte aí que tá na tua capa é minha? A pessoa, caraca, incrível, não sei o quê. Aí trocava contato, não sei o quê. E aí eu comecei a começar a me desprender, tá ligado? A perder um pouco a timidez. Porque, pô, eu tô falando aqui há uma hora e um minuto, eu não conseguiria falar isso de jeito nenhum, tá ligado? É em 2016, pô, tá doido? Tô falando aqui de boa, tranquilão. Tanto que o primeiro podcast que eu fiz foi com a Rio.
Sim.
E, cara, eu tava com medo absurdo de eu ficar em completo silêncio durante o podcast. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou falar? Aí vocês conversando comigo, eu tava tranquilo. Só que eu tava fazendo um podcast com uma das minhas... Acho que o meu primeiro podcast foi com o Doug. Aí eu fui com uma das minhas maiores referências, tá ligado? Eu falei, caraca, pô, Doug, eu assistia direto, Doug é extrovertido pra caramba, então a gente conversou pra caramba e tal. Aí eu falei, ah, show de bola, tranquilo. Aí eu comecei a aparecer mais, tá ligado? A divulgar mais minha imagem. É, comecei a pensar diferente de outros artistas que eu via como referência, tipo, eu conheço vários artistas que eu não conheço o rosto. Então, tipo, eu falava, cara, eu não posso ser um artista invisível porque o meu trabalho, ele é muito importante porque o meu trabalho é igual a quem eu sou, tá ligado? Eu sou negro, eu faço vários personagens negros, então eu tenho que estar ali visível, tá ligado? Eu não posso me esconder atrás de um ícone ali do Twitter ou do Instagram. Então eu comecei a perder minha timidez, que eu também não gostava de tirar foto. Comecei a tirar foto também em 2019. E eu fiz... Não, no mês de 2019 eu fiz a arte que mudou a minha vida. Uma das artes, né? Primeiro foi a Deusa Negra, Deus Negro. E depois foi Lo-Fi pra Churrasco. Que foi a arte que... Mano, acho que na época... Hoje em dia não, porque o Kazé me divulgou pra um monte de gente. Pra mais de 100 mil pessoas, tá ligado? Mas antes do Casemiro, a maioria das pessoas tinha me conhecido através daquela arte ali. Eu compartilhei uma foto da minha mesa digitalizadora. Mano, te juro que eu nem sabia o que era Twitter direito. Não sabia twittar, tinha 60 seguidores. E eu botei lá, eu nem sabia. Pô, DRT, assim, bagulho. Aí eu botei lá, minha arte / minha mesa digitalizadora. E botei lá explicando por que eu fazia arte realista. Só realista e não fazia arte com linha, porque minha mesa digitalizadora, ela tremia pra caramba, dava um bug. Pô, tava fazendo a linha ali de boa, do nada dava uma tremida, ela fazia um S, tá ligado? Um zigue-zague. Aí não dá pra fazer uma line art decente ali, num trabalho assim, e 124 níveis de impressão é quase nenhum, né? Então eu tentava fazer tudo realista, até coisas que eram pra ser meio cartunizado, eu tentava fazer realista. Aí, tipo, esse trabalho eu não tinha postado, por quê? Não foi pra churrasco, por quê? Era uma encomenda. E eu tinha muito medo, mesmo sendo pequeno, tipo, cobrando, nessa arte eu cobrei R$120. Eu demorei 15 dias pra fazer ela. Eu cobrei 120 reais e pra mim era um absurdo. Eu tava quase ficando rico. Eu falei, meu Deus, vou ficar rico. Caraca, dá pra ganhar muito dinheiro com arte, pagando 120 reais. Beleza. Um adendo também. Todas as vezes que eu fiz as artes do Lo-Fi Pro Shark, eu fiz três. Três artes. Um, volume 1, volume 2 e volume 3. Todas as três aconteceu alguma coisa. Na primeira, o meu computador, meu notebook na época, ele tava ruim, ele tava desligando. Aí aquilo, né? Tava fazendo a arte, botei pra salvar, desligou no meio do salvamento. E sempre o Photoshop sempre salva, né? Ah, é recuperado, aparece lá, recuperado. Ah, show de bola, tá recuperando tudo. Ah, 15 minutinhos que eu perdi de trabalho, tá. Aí eu recupero, né? Beleza, tava bolado, beleza, show de bola. Quando eu abri o arquivo, já tava 3-4 dias fazendo já a arte, já tava pintando já tudo. E quando eu abri o arquivo, tava tudo preto e branco.
Caralho.
Tudo preto e branco, mas não é. Não tem aquele ruído que tem na televisão antiga. Quando tu mudava de canal e não tinha canal, era aquilo que tava arte. Era tudo ruído. Falei, ah, tá. E tipo, todas as camadas mescladas, tudo ruído. Falei, ah, beleza, show de bola. Corrompeu o arquivo. Que legal. E o meu notebook, ele parou. Aí eu falei, cara, meu notebook desligando, parando. É, não dá. Aí o cara já tinha pago, cara, 120 reais. Eu tava achando que eu era rico, eu tive que devolver. Eu sabia que podia dar algum problema, eu não gastei 120 reais durante 5 dias. Eu precisando, né, do dinheiro. Falei, cara, só vou tocar nesse dinheiro quando eu entregar essa arte aqui e o cara aprovar. Aí mandei mensagem pro cara, ó, me desculpa, não vou poder entregar, se você puder esperar. Ele falou, não, mano, ainda tô terminando aqui, vai estar tranquilo. Aí eu devolvi o dinheiro pra ele, que eu não sabia quando é que eu ia conseguir consertar meu computador. Foi aí que eu fiz a minha primeira vaquinha, que foi pra poder comprar computador, tá ligado? Já tava sem computador, não tinha como trabalhar, nem fazer design, nem nada. Comecei a pegar um bico com um amigo meu, com outro amigo meu, que era... ele trabalhava com o pai dele, pintando casa, fazendo o que eu fazia aí foi em 2019? Não, o que eu fazia em 2018, eu comecei a fazer... Não, no início de... O que eu fazia no início de 2019, eu voltei a fazer no final de 2019. Que era a mesma coisa, de fazer tudo, né? Limpar a casa, bater, já bati laje também. Eu sou magricelo, pô, nesse dia meu braço quase caiu. Quase que eu deixei meu braço lá em cima da laje e caiu, tá ligado? Acho que é como servente de pedreiro, assim. Aí, cara, eu lembro... E esse meu amigo, que o pai dele também trabalha com obra, a gente tava cavando um poço artesiano de 6 metros. De profundidade, tá ligado? A gente lá dentro do poço, a gente rindo pra caramba, porque, pô, a gente já tinha essa visão de querer ser grande, tá ligado?
Sim.
Só que, pô, a gente mora no interior, não tem condição nenhuma, não tinha condição nenhuma de fazer o bagulho, tá ligado? Cara, é muito difícil, né? A gente pensar que a gente vai conseguir viver daquilo. E a gente, mano, ele trabalhando pra comprar um celular bom pra poder gravar os vídeos dele, eu trabalhando pra poder consertar meu computador, e a gente lá rindo, pô, a galera na internet lá chamando, tipo, eu já tinha postado a arte da Deusa Negra, então, tipo, a galera já conhecia meu trabalho. A galera na internet, tipo, pô, tu é um gênio, não sei o quê. Pô, tu é incrível, caraca, tu é um dos maluco mais bravo que eu conheço e tal. E, cara, na realidade, eu não tinha nenhum básico pra poder continuar meu trabalho, tá ligado? A gente pensava assim, caraca, mano, a gente é chamado de gênio, a galera gosta pra caramba da gente na internet, e ninguém nem sabe que a gente não tem como continuar trabalhando, como estudar. Estudar nem era nem se passava pela minha cabeça ali, eu estudava mesmo fazendo os trabalhos. Eu até falei com isso no primeiro podcast da Rio, com o Doug, que a Gabi, ela perguntou, pô, vocês, como é que é o processo de estudo de vocês e tal? Eu falei, meu processo de estudo é trabalhando. Eu tô precisando, pô, eu não sei fazer perspectiva. Eu preciso fazer um cenário. Eu vou, antes de eu aprovar, de eu falar pro cliente qual é o orçamento de 120 reais, eu vou pegar 4 vídeos de perspectiva aqui no YouTube e vou aprender. E nessa arte do Lo-Fi Pro Shark foi exatamente isso. Por quê? Eu fiz a arte da Deusa Preta, o cara, o meu amigo, né, que me chamou pra fazer o trabalho, ele falou assim, pegou a arte da Deusa Preta e falou assim, cara, você consegue fazer algo completamente diferente disso? Eu falei, cara, eu tô precisando de dinheiro, eu consigo. Aí ele foi lá e me mandou uma arte isométrica, tá ligado? Só que era completamente da que eu fiz do Lo-Fi Pro Churrasco. Era algo mais, um plano mais fechado assim, e era uma galera conversando numa mesa. Eu falei, cara, vou fazer isso maior. Vou fazer num quintal. Não, eu cheguei a fazer a galera sentada na mesa.
Sim.
Só que aí meu computador corrompeu, eu fiz uma outra arte completamente diferente. Aí, voltando a gente cavando o poço artesiano, aí eu tava juntando dinheiro pra poder consertar o notebook e juntar dinheiro pra comprar as peças do computador. Por incrível que pareça, muita gente me ajudou, cara, na vaquinha, tá ligado?
Sim.
Eu consegui, acho que uns R$800, mano. Consegui comprar as peças do computador. Não consegui ao todo. É tanto que depois eu consegui. É, um amigo meu consertou o notebook. Eu guardei o dinheiro do computador na poupança. É, lembro que foi do PicPay que eu guardei. E a gente, pô, a gente lá no curso, vou até falar, lá no curso de eletromecânica, a gente descobriu que o PicPay dava 10 reais para quem começava o aplicativo. Aí a gente criou uma pirâmide lá na sala, que a gente chamava a galera botava uma grana e cada um ganhava, acho que era 50 reais. Aí a gente criou uma pirâmide dentro da sala ali e cada um ganhava 50 reais. Aí, cara, todo mundo tinha conta de PicPay. Todo mundo ganhou uma vez 50 reais, depois nunca mais conseguimos. E hoje em dia o PicPay me mandou um bagulho aqui de um media kitzinho aqui. Media kit não. Um kitzinho de arte aqui que o PicPay mandou. Ano passado eu tava fazendo uma pirâmide com o aplicativo dos caras. Era uma pirâmide solidária, né? Dos amigos ali só. E era, pô, dinheiro de graça, né? Que a gente recebia do aplicativo. Sim. Ninguém tava perdendo milhões. Aí, caraca, mano, que doideira. E hoje os caras estão mandando bagulho. Foi ano passado? Ou foi 2020? Foi 2020 que os caras mandaram. Aí eu falei, caraca, que doideira. Voltando lá ao computador, juntei dinheiro. Mano, eu lembro até hoje todas as pessoas que me ajudaram, tanto compartilhando a vaquinha, quanto com dinheiro, mano. Eu lembro que tem um artista chamado Juarez Soares. Mano, o trabalho dele é incrível. Ele me depositou, ele falou, cara, você tem PayPal? Eu tinha PayPal, não sei porquê, mas eu tinha. Eu tinha todos os aplicativos do mundo, eu tinha, sem ter dinheiro. Aí eu tinha um PayPal, ele falou, cara, você tem PayPal? Falei, tenho. Aí ele, me passa seu e-mail aí. Eu passei meu e-mail, aí ele me depositou R$300, cara. Eu falei, que isso? Eu nunca nem tinha ganho isso, nunca nem... Só no auxílio lá da escola. Depois disso, com trabalho, eu nunca tinha ganho isso. O cara me deu, eu falei, caraca, mano, que isso? Muito obrigado. Um outro amigo meu também me deu R$300. Um outro amigo meu me deu uma memória, tá ligado? E eu acho que e todo mundo é como em forma de investimento, tá ligado? Tanto que, pô, eu consegui ter um reconhecimento legal, então eu consegui dar de presente pra esses meus amigos, tipo, o quadro que eu fiz do Doberman do Vasco, os dois eram vascaínos, tá ligado? Então eu dei em moldurado pra eles o Doberman do Vasco assinado, tudo bonitinho. Então, tipo, os caras ficaram felizão. Falei, pô, cara, vocês me ajudaram lá no início, tá ligado? 2019, estamos em 2022, 2021, e, tipo, cresci pra caraca, se não fosse vocês, não estaria aqui, tá ligado? Então, tipo, esse bagulho de, ah, o cara estudou pra caramba, ele mereceu chegar onde lá. Então, pô, eu estudei pra caramba, mas, cara, se não fosse essas pessoas na minha vida, se não fosse vários fatores que me trouxeram de volta pra arte, eu não estaria aqui hoje. Então, tipo, bagulho de meritocracia não existe, não existe. A partir do momento que tu tem pra você começar a estudar arte, você tem que primeiro trabalhar. E antes de você começar a trabalhar com arte, você tem que bater laje, fazer vários bagulhos pra você ter um equipamento básico pra poder começar, mano. É doideira, não existe meritocracia, tá ligado?
Exato.
Então, tipo, não tem que ser romantizado esse bagulho. Pô, caraca, o cara, caraca, se matou. Porque não é legal, porque 2019 eu fiz esses trabalhos, aí a Wacom me notou. Eu consegui, a Wacom me mandou a mesa digitalizadora, tá ligado? Primeiro, antes disso, eu tenho que falar do dia que viralizou esse post, né? No Twitter. O Gabriel Piccolo me mandou mensagem nesse dia. Então foi um dia que eu passei a madrugada inteira chorando, né? Eu vi os trabalhos do cara, falei, meu Deus do céu. Gabriel Piccolo, sou fã dele desde 2000 e... Cara, desde 2016 que eu conheci ele, eu falei, cara, esse cara é incrível. Aí eu descobri que ele era brasileiro, eu falei, meu Deus, esse cara é mais incrível ainda. Porque eu valorizo muito quem é brasileiro, mano, que é quem é acessível a gente. Eu não sei falar inglês, eu pego no tradutor e boto tudo lá no meu Twitter, quando eu preciso falar com alguém em inglês. Eu valorizo muito poder conversar com alguém, poder mandar um áudio, poder falar besteira, o cara poder entender a piada, tá ligado? E ele me mandou mensagem, mano, seu trabalho é incrível, achei sensacional, sua arte, seu post lá. Ele comentou no meu post, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, que doideira. Aí ele falou, cara, eu tenho uma mesa aqui da Wacom, eu vou mandar mensagem pra eles, caso eles não te mandem, eles não te respondam, eles não te mandem a mesa, eu mesmo vou mandar essa daqui que era pra um sorteio que eu ia fazer. E chorando pra caramba, mano, ligava pra minha namorada, falando, meu Deus, tá acontecendo, meu Deus, eu não sei. E, mano, nesse dia eu ganhei 5 mil seguidores. De 60 foi pra 5 mil. No Instagram, na época acho que eu tinha 1000 já, foi pra 3 mil, tá ligado?
Cara.
Uma doideira absurda. Eu falei, meu Deus, cara, tudo... encomenda pra caramba, muita gente. Eu consegui várias mesas digitalizadoras, tipo, muita gente mandou mensagem. Aí, tipo, a galera, eu falei, pô, a Wacom tava pra me mandar a mesa, né? Eu falei, pô, a Wacom já vai me mandar e tal. Aí alguns amigos meus que estavam desenhando, começando a desenhar também, amigos de escola.
Já mandou umas outras, né?
Aí eu já falava, pô, você ainda tem a mesa digitalizadora disponível, você pode enviar pra um amigo meu que tá precisando também. Ele tá começando agora e tal. E, mano, consegui umas duas mesas digitalizadoras pra dois amigos meus. Falei, caraca, mano, tá bom, conseguimos. Até agora tá nós três. Tão portando a mesa digitalizadora. 2019 também eu fiz a capa do álbum da Ebony, tá ligado? Que é uma rapper aqui do Rio. Brava pra caramba. E nesse ano ela ganhou, tipo, o prêmio de revelação do ano, tá ligado? De rapper de revelação. Falei, caraca, mano, doideira, doideira. Aí 2020.
Só barabice.
Mano, doideira. Mano, não acreditei quando eu vi. Tá ligado o que tava acontecendo. Aí, em 2020, foi o ano que eu conheci a Rio. Eu já tava fazendo uns trabalhos legais. A partir do momento que a gente começou, tanto com o projeto de poder disponibilizar as bolsas, que pra mim isso é muito importante pra mim, porque, como eu falei com você na reunião que a gente fez, eu nunca tinha feito o curso antes, tá ligado? E, pô, poder tá fazendo parte disso e ainda poder dar a ideia da gente tá disponibilizando bolsas pra outras pessoas... Pra uma outra galera que também não participou e com todo o sistema de cotas, tá ligado? De inclusão. Mano, foi um bagulho que pra mim, cara, foi uma realização de um sonho.
Sim.
E, cara, eu posso falar, eu falo isso pra todo mundo que pergunta negócio de curso, se vale a pena, quem que tá querendo começar agora. Eu falo, cara, foi muito importante pra mim fazer os cursos, principalmente de fundamentos de desenho, porque eu tinha um trabalho antes e eu tenho um trabalho depois dos cursos, tá ligado? E eu fiz o curso de criação de personagens com o Renner Alencar, curso de...
De fundamentos do desenho.
Com Felipe Kemerich, né, o nome dele.
Isso.
E agora eu não vou lembrar o nome da professora de pintura.
Amanda Duarte.
Isso, Amanda, isso. Pô, incrível também. Eu fiz esses três cursos com a bolsa que vocês me deram e eu falei, caraca, mano, meu Deus, meu trabalho melhorou muito, muito, muito mesmo. Em 2020 eu já tava fazendo uns trabalhos legais. Eu não lembro muito bem alguns trabalhos que eu fiz em 2020, cara.
Deve ter sido um ano louco.
Todos os dias eu tava trabalhando. Isso eu lembro. Isso foi importante pra mim. Foi meu ano de consolidação. 2019 eu tava entrando no mercado. 2020 eu todo dia eu trabalhava. Final de 2020, início de 2021. 2021 foi meu melhor ano de trabalho. Se em 2019 eu consegui o equipamento, 2020 eu consegui o estúdio, 2021 eu consegui um trabalho. O Gabriel Infante, ele me chamou pra gente tá fazendo esse trabalho com o Castanhari, cara. Castanhari tinha recém feito o bagulho da Netflix lá. Falei, caraca, mano, tô trabalhando com um cara que tá na Netflix, pô. Aí eu já tava, pô, me achando já. Eu comigo mesmo, né? Falei, caraca, mano, tu tá brabo. Já tamo em outro patamar, pô, de trabalho. Antigamente tava fazendo caricatura, fazendo retrato, e eu, cara, eu sempre queria fugir disso. Eu comecei a estudar fundamentos porque eu queria parar de fazer caricatura, que era a minha zona de conforto. Só que eu não gostava de postar foto de gente aleatória no meu Instagram. Eu queria postar as fotos que eu gostava. E nem sempre eu ia me identificar com uma caricatura, porque não tem nada a ver comigo e é uma pessoa aleatória. Aí em 2021 eu aprendi. Aí o Gabriel Infante, ele foi muito importante pra mim, por quê? Ele foi importante pra mim a me ajudar, tipo, a ter mais confiança no meu próprio trabalho, a ter menos, como é que se fala, menos, eu tinha muito perfeccionismo, tá ligado? Então eu demorava muito tempo pra fazer um trabalho. Ele falou, cara, não precisa ficar detalhando o olho do bonequinho lá no fundo do cenário, tá ligado? Tu precisa só dar a intuição de que tem um personagem lá, entendeu? Não precisa detalhar o cabelo do cara lá no final. O primeiro orçamento que a gente fez pro Castanhari, lembrando que em 2020, meu maior orçamento, o que eu cobrei mais caro, cara, eu acho que foi 400, 500 reais ali, foi o que cobrei mais caro, estourando. Aí, em 2020, já era 500, porque eu tava aumentando, porque a demanda tava aumentando muito. Graças a Deus, tipo, nunca caiu, tipo, fiquei sem encomenda. Não, nunca caiu. A partir de 2019, foi só crescendo. Então, tipo, a demanda aumentou, eu comecei a jogar lá em cima. Quem poderia encomendava, quem não poderia, infelizmente, eu indicava pra algum amigo meu que tava começando e tal. Aí em 2020, cara, chegou o Gabriel Infante, pô, o Gabriel falou assim, pô, vou fazer orçamento, depois eu mando pra tu pra ver se tu aprova. Eu nunca tinha feito orçamento nenhum, falei, qualquer coisa que ele me mandava, eu vou aprovar. O Gabriel foi lá e mandou o orçamento lá. Cara, então, a gente tá aqui fazendo, tu fiz os cálculos aqui, a gente vai cobrar 12 mil e a gente vai dividir 50-50. Falei, você... Não, ele, antes dele falar o valor, né, no início ele falou, pô, a gente pode dividir o trabalho e cada um fica com 50. Beleza, eu te ajudo, te ensino, que eu não sabia, nunca tinha feito arte por ilustração, nunca tinha feito camada separada, nada disso.
Sim.
Aí ele chegou lá pra mim, falou, vou te mandar o orçamento aí, vê se tu aprova, mano. 12 mil reais. Eu falei, oi, Castelo. Ô, Castelo não, Gabriel, tu mandou algum zero a mais aqui, não é 1.500 não, 1.200 não, aí eu falo, não, mano, é 12 mil, tipo, a gente vai estar trabalhando tantas horas, aí o cara fez uma planilha lá, pô, o Gabriel de longe é a pessoa mais organizada que eu conheço, o cara fez uma planilha lá, só que ele fez uma planilha no Photoshop, toda bonitinha, toda com, pô, com a identidade visual dele, eu falei, caraca, esse cara, caralho, eu pagaria mais só por causa dessa planilha aqui e tal, o Castanhari elogiou também. Eu falei, caraca, mano, esse cara aqui sabe, ele manja meu bagulho. Aí eu comecei a aprender com ele a como me portar com o cliente, como falar se o cliente é grande, é, fazer. Aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer nota fiscal. Comecei a emitir nota fiscal com Castanhari e tal. 2020 eu estudei, 2019 eu, pô, aprendi os bagulhos, 2021 eu tô me profissionalizando. E, pô, eu trabalhei bastante com o Castanhari. Pô, muito bom, cara. Tipo, todo podcast que ele ia, ele falava nosso nome. Ele divulgava nosso trabalho, tá ligado? Eu falava, caraca, mano, moleque, que maluco, é gente boa mesmo, tá ligado? Fazia vídeo, botava lá, marcava nossa rua, marcava nosso Instagram. Falava, pô, cara, gente boa, cara, pagava bem, não ficava, pô, tem como diminuir aí, não sei o quê. E aí o trabalho era bom, tal, chegava um monte de gente. Eu não tava acostumado nessa rotina, mano, de pegar e fazer, e eu gosto de fazer meus trabalhos pra mim mesmo, tá ligado? Que é pra postar no meu Instagram e tal. Não dava tempo, cara. Que terminava um, começava outro. Graças a Deus, né? Era trabalho e pagava bem. Eu, pô, foi o ano que eu mais investi, comprei computador melhor, comprei mesa. Primeira vez que eu recebi um salário do Castanhari, um dia do Castanhari, um pagamento, né? Fui no mercado com a minha tia, cara. Pô, melhor sensação do mundo. Eu cheguei lá e falei assim,
porra, que foda.
É, tia, pega só os melhores produtos das melhores marcas, qualquer valor, tá ligado? Porque, pô, eu recebi 6 mil, tá ligado? Então, tipo, eu nunca tinha recebido isso por causa de um trabalho. Então, tipo, eu falei, caraca, mano, agora eu vou devolver tudo que eu recebi, tá ligado? Lembro que deu uns 700 reais. Foi dois carrinhos, tem a foto até hoje no meu Instagram. Pô, página, aquelas páginas de, tipo, ah, aquelas páginas de incentivo a galera a fazer o bem, tá ligado? Compartilharam a, sim, foto da minha tia, tá ligado? Eu tirei a foto dela com o carrinho. Aí, tipo, compartilharam, ah, a foto, louco, dela, rindo pra caramba e tal. Falei, caraca, mano, mostrei pra ela. Ela toda boba. Mostrava lá pras amigas dela da igreja e tal. Foi isso, peguei trabalhos grandes, peguei trabalho com Casimiro também, que foi o maior trabalho que eu já fiz até hoje.
Porra, Casimiro, né, mano? Mito supremo da internet, mano.
Mano, ele tava em ascensão e do nada ele cresceu o dobro que ele já tava crescendo. Eu falei, caraca, mano, e eu era muito fã dele desde 2017, comecei a conversar com ele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer um bagulho autoral. Eu não gosto que, tipo, ah, cara, desenha isso aqui tudo dessa forma aqui, tá ligado? Talvez eu seria um bom concept design, tá ligado? Porque eu gosto de criar um bagulho assim, às vezes tem um briefing ali, beleza? Mas eu gosto de tá criando, de tá botando a minha identidade no bagulho.
Sim.
Aí, o Casimiro, ele falou, cara, quero fazer uma arte contigo. Eu falei, cara, tá bom, vamos fazer, mas eu que vou fazer. Porque eu acompanhava as lives do Casimiro todo, então eu conhecia tudo, tá ligado? Eu vou fazer do meu jeito e vou te mandar pra ver se tu aprova. Eu que tive aquela ideia de botar mais de 500 personagens numa mesma arte, né?
Porra, eu vi a live que ele fala tudo e ele vê todos os personagens, é foda demais.
Cara, e foi, pô, o Casé foi muito gente boa. Porque pra aquela arte ali, eu cobrei 3 mil reais no início, tá ligado? Eu cobrei 3 mil, sim, reais, mas o Casé desde o início ele falou, cara... É, a gente já sabe que essa arte já vai ser gigante. Quando tu precisar de mais grana, de falar, cara, ficou mais caro, você me fala que dinheiro não é um problema, tá ligado? O Casério é muito gente boa, por isso me divulgou sem eu pedir, tá ligado? Ele falou, não, mano, vocês têm que curtir aqui, seguir o trabalho do cara e tal. Toda vez que ele abria o esboço, ele, mano, o primeiro esboço que eu mandei, todo rabiscado, ele abriu lá na live e a galera ficou maluca, pô. E só tinha um esboço, pô, não tinha nem o rosto de ninguém. Ele falou, cara, segue esse cara aqui que ele é brabo, não sei o quê. Cara, eu ganhei 5 mil seguidores nesse dia. Em um dia, em menos de meia hora, eu ganhei 5 mil seguidores. Aí depois ele botou no vídeo no canal dele, foi mais 3 mil seguidores. Aí eu fui fazendo toda vez que eu ia fazendo, atualizando e ia mandando pra ele. Quando eu comecei, em junho, terminei em novembro. Quando eu terminei, ele mandou mais 5 mil reais, tá ligado?
Caralho, pelo trabalho. Que foda, mano.
Isso me ajudou pra caramba, porque eu consegui investir mais ainda no meu trabalho, que é comprei um celular melhor pra poder estar tá fazendo as stories, tá podendo me divulgar, tirando as fotos pra poder fazendo propaganda e tal. Só que em 2021 foi o meu melhor ano, assim, de trabalho, das coisas. Pô, equipamento legal, tudo tranquilo, podendo estudar, podendo comprar curso. Só que eu perdi a minha tia, tá ligado?
Sim.
Isso foi muito, muito pesado pra mim, de verdade. Porque, tipo, ela tava fazendo tratamento de hemodiálise, que ela tinha um problema no rim, ela teve que morar longe de mim, tipo, ela... Mano, foi muito pesado o momento em que ela teve que sair daqui, tipo, de casa e ter que me deixar aqui, tá ligado? Sozinho.
Sim.
Aí, tipo, ela já me ajudava, fazia marmita pra mim, eu ia lá buscar e tal, ela vinha trazer também às vezes. Só que ela morava numa cidade do lado, tá ligado? Mais longe. Mesmo assim, mesmo ela estando longe, ela me ajudava pra caramba, porque ela fazia comida, não me deixava ficar sem comida. Eu ia lá buscar, meu irmão me trazia comida pra mim. E quando ela partiu, mano, foi complicado pra caramba, que eu tive que lidar com faculdade, que eu tinha passado na faculdade também, que foi um bagulho importante que aconteceu pra mim em 2021. Vou tentar contar rápido também da faculdade. O que aconteceu?
Pode contar.
Eu fiz a prova em 2020, não passei na primeira sessão, né, que é do SISU. Eu botei pra pintura na UFRJ, Escola de Belas Artes. Aí uma calora dessa faculdade, ela me mandou mensagem, perguntou assim, cara, eu posso fazer um trabalho da faculdade sobre você? Tipo, ela não sabia que eu tinha feito a prova do Enem. E nem que eu tinha feito a prova de pintura. Eu sou caloura de pintura. Depois a gente conversando, ela falou, pô, eu sou caloura de pintura, eu tenho que fazer um trabalho da faculdade sobre as minhas referências, eu quero usar você como minha referência, tá ligado?
Que louco.
E nessa época, eu ainda não tinha o Castanhari, os trabalhos do Castanhari assim, tá ligado? Então, tipo, mesmo se eu passasse na faculdade, eu não conseguiria ir ou conseguiria me manter. Tanto que, no momento, eu vou ter que trancar agora também, que eu não tô conseguindo. Mano, nesse dia também que essa garota me mandou mensagem, mano, eu chorei muito. Eu chorei muito mesmo, de verdade. Tem uma música do Emicida que ele fala assim, é Boa Esperança o nome da música. Ele fala que nós somos temas da faculdade onde não podemos pôr os pés, tá ligado? Quando ela me mandou isso, na hora, tá ligado? Na hora eu pensei nessa música. Falei, caraca... No semestre seguinte eu consegui passar, e eu tava na minha cabeça, tipo, tava tudo planejadinho. Infelizmente, minha mãe tia faleceu, né, que era minha mãe também.
Sim.
Me tratava como filho. Isso me desestruturou de uma forma absurda. Absurda que eu simplesmente não tinha como me manter ali, tá ligado? Porque fazer comida, fazer faculdade integral... Tá fazendo trabalho também, pra poder tá me mantendo, pagando as contas doidinhas.
Um dia tem 24 horas, né?
Mano, meu sonho é que o dia tivesse 32, tá ligado? Eu poder fazer tudo. Janeiro, pô, passei a dificuldadezinha, me apertei, tá ligado? Que eu tava focado no projeto que eu tô fazendo, de uma arte por dia, de NFT. Vou trocar a faculdade, vou me estruturar esse ano pra ano que vem eu voltar. Eu já tenho a matrícula, eu posso voltar, tá ligado? Vou poder ficar mais tranquilo, tá ligado? Vou estar morando com meu pai, que... Apesar de eu ter eu tive uma relação bem conturbada com meu pai durante a adolescência. Só que era a única coisa que eu tinha rancor, tá ligado? Na minha vida inteira. Então, tipo, meu pai estava disposto a melhorar, estava disposto a querer pedir desculpa. Então eu aceitei, tá ligado? A gente conversou, foi uma das melhores conversas que eu tive.
Porra, que massa, mano.
Assim, tá ligado? Consegui me entender com ele. Hoje em dia eu não tenho mágoa com ninguém, não tenho ódio de ninguém. Vou conseguir agora ir, tá indo pro Rio agora mês que vem. Não, mês que vem não, esse mês agora.
Sim.
De fato, pra ficar mais tranquilo, reduzir as contas, fazer meu pezinho de meia pra poder ficar mais próximo da faculdade. Eu falei, vou trancar, porque eu gostei muito da faculdade, eu não quero fazer o bagulho de qualquer jeito. Eu quero focar mesmo nisso, quero... Pô, ter uma arte minha numa galeria, pintura a óleo e tal. Vou dar meu máximo esse ano, tanto que eu tô fazendo uma arte por dia, tá sendo difícil pra caramba. Já tô trabalhando, mas tá dando certo, tá ligado? Tô ganhando seguidor pra caramba. Todo mundo sabe que seguidor, a gente consegue vender qualquer coisa. Não qualquer coisa, mas vender um trabalho legal. Eu consigo vender um print, eu consigo vender uma camisa depois se eu quiser fazer. Se eu quiser vender um curso, que meu sonho também é fazer um curso de qualidade. Não esses cursos que vende aí, que os caras ensinam... A fazer boneco de palito, mas... Pô, fazer um curso igual da Revo, tá ligado? Que vai ensinar, que vai dar a direção ali de trabalho, de... Pô, qual área a pessoa pode seguir, qual estilo a pessoa pode seguir e tal. Então, tipo, um curso bom mesmo, que, igual que os que eu fiz, e não um curso pra ganhar dinheiro. Óbvio que ganhar dinheiro é muito importante, E provavelmente eu vou conseguir isso por causa da qualidade do meu trabalho. A faculdade vai me ajudar muito. Tá em contato assim com outros artistas também, que eu, coisa que eu nunca tive, nunca fui num evento de arte, que onde eu moro não tem.
Topia!
Nada. Topia vai vir aí. Então, eu só vou no maior evento, pô, em 2022. Ver como é que as coisas vão crescer. Nunca fui em nenhum evento.
Convidado
ainda, tá ligado? Aí, cara, é isso, tá ligado? As coisas estão acontecendo, eu tô calmo. Pô, tô triste que eu tive que trancar a faculdade, mas vai dar bom, tá ligado? Vou melhorar minha condição. Eu acho que é isso, tá ligado? Minha história, ela tá sendo escrita. Eu quero que o meu trabalho seja maior do que eu. Tanto que a minha história é quase... Eu acho que eu nunca contei essa história que eu tô contando toda, assim, completa em lugar nenhum. Conforme eu fui divulgando mais a minha imagem, as pessoas começaram a querer mais saber sobre minha voz, entendeu? Então, tipo, eu comecei a participar de mais podcasts, eu comecei a participar de entrevistas. Pô, eu dei uma entrevista pra Ride Mag, que é uma revista braba no Rio. Tipo, os caras têm uma identidade visual braba, só chamam a galera braba. Tipo, na capa da revista era o Ferrugem, tá ligado?
Caralho.
Que da mesma sessão que eu tava. Tipo, eles chamam vários criadores, de vários polos diferentes pra poder falar sobre moda, sobre arte, sobre várias coisas, sobre música, tá ligado? Hyperbeast também, que é uma revista que tem nos Estados Unidos, os caras têm 10 milhões de seguidores. Eles vieram pro Brasil e eles me chamaram também pra participar. Então, tipo, um dos primeiros a tá fazendo um post lá foi eu, tá ligado? Então, tipo, tá conversando, pô, eu divulguei meus amigos, pô. O cara falou assim, cara, você tem um minuto pra falar o que você quiser. Eu falei, cara, eu vou aqui divulgar o Alencar, que é um artista brabo aqui do Rio, o Edu Ribeiro, o W, o Lucas Ferreira, tá ligado? São meus amigos, tá ligado? Então, tipo, a galera que começou junto comigo, estão comigo até hoje. É tentar sempre estar ajudando os outros. Eu podia me promover, podia fazer vários bagulhos, tô com um projeto NFT. Os caras são gigantescos. Se eu quisesse lá ficar falando só sobre mim, eu ia lá falar. Se eu crescer sozinho, mano, não adianta nada, tá ligado? Chegar lá no topo sozinho, eu vou me sentir sozinho da mesma forma que eu me sentia na escola, querendo ser invisível, tá ligado? Mas se eu tiver com os meus amigos, puder indicar pra trabalho, puder indicar pra vários bagulhos, pra entrevista, pra podcast, eu vou sempre estar aqui, tá ligado? Eu vou sempre estar nessa posição, eu vou sempre estar rodeado de pessoas que gostam de mim. Mas eu acho que foi essa minha história breve. Espero poder vir aqui mais em breve contar.
A gente tem que falar da parte 2, pô, já.
Não, parte 2, mano. Como é que foi 2022? Ó, lembrando, esse ano vai ter uma arte do Kazé também, já que eu já falei com ele.
Olha aí,
Kazé, vou fazer uma arte tua esse ano também, do mesmo pegado. Falou, tá bom, vamos fazer. Depois só me fala quanto que vai ser que eu pago. Eu falei, tá bom. Beleza.
Caralho,
vamos fazer e vai dar bom.
Gente, você aqui, caralho, se vocês estão emocionados que nem eu, se vocês ficaram chorosos que nem eu, já falei pra você várias vezes que eu curto demais curto mais seu trampo, admiro muito você, admiro muito seus corres, sabe? Tipo, merece muito se dar o máximo bem possível. O céu é o limite pra você, de verdade.
Valeu, mano, valeu. E cara, eu falei bem rápido ali que a gente tava um pouquinho sem tempo aqui, né? Mas, cara, a Rivo foi muito importante pra mim, mano. De verdade mesmo. Eu não estaria aqui hoje se a Rivo não tivesse entrado na minha vida ali, me ajudado, tá ligado?
Eu fico muito feliz de saber, mas eu sei que a gente só é um pedacinho pequeno da sua história, porra. Você, cara, tipo, é muito foda ver o quanto de... Porra, mano, eu não tenho nem muito o que falar, vou ser bem honesto. Porque, tipo, vendo as pauladas que você tomou da vida, mano, sabe? Ver onde você tá chegando, mano, teu corre é 100 vezes maior que o meu pra você chegar onde você chegou, que entendeu? Isso. Tipo, e eu acho que quem pensa que não, ó, mano, tu ou tem que se informar ou tem que ter um pouco mais de empatia. E, mano, é muito inspirador, assim, de ver. E ver o quanto você ainda tá insistindo, o quanto tu tá batalhando. Nossa, mano, de verdade, eu fiquei emocionadão aqui mesmo porque, não sei, eu vejo a galera não tendo paciência pra melhorar entrar num desenho assim, e você ralando pra caralho, tipo, porra, tá falando, porra, eu tô tentando fazer a faculdade aqui, eu vou ter que pausar pra dar um corre, tipo, e a galera ali na faculdade, não dando valor pro rolê, sabe, não dando o melhor do que tem pra parada, saca? E o que me impressiona é a força que você tem, mano, tipo, você falou, porra, não, vou ter que pausar, mas não, eu vou voltar, vou terminar essa porra.
Não, com certeza, mano, com certeza.
Você vê que a galera não tem paciência, mano.
Sim,
pra nada,
sim.
E, tipo, e é muito foda ver o quanto você persiste, mano. Tenho certeza que sua estrada vai ser muito mais longa ainda do que qualquer pessoa pode imaginar, no sentido positivo, que você vai alcançar.
Sim.
Paradas muito mais loucas e muito mais grandes do que qualquer pessoa que tá aqui ouvindo esse podcast pode imaginar.
Tipo, a faculdade pra mim, mano, não é só algo tipo, pro meu trabalho, tá ligado? Tanto que hoje eu trabalho com arte, recebo bem, consigo várias coisas, mas é uma conquista pessoal também, mano, muito forte. Por quê?
Eu entendo, mano.
Na minha família, mano, de faculdade federal, mano, eu fui o primeiro, tá ligado?
Eu também.
Mano, é doideira isso, mano. É uma responsabilidade que a gente carrega, tá ligado? A gente não pode, vou desistir aqui. Pô, mano.
Você não tá se formando só por você também, você tá se formando pelas suas mães, pelo sua família, você tá carregando uma galera junto.
Sim. Mano, é doideira, cara. Porque, tipo, no grupo de calouro da faculdade, eu tava vendo, tipo, era uma realidade totalmente diferente da minha, cara. E era, tipo, era o grupo de calouro da Escola de Belas Artes, né? Todos os cursos. Pintura, desenho, xilografura, várias coisas. Tipo, a galera falando, pô, eu tranquei o curso de veterinária pra poder entrar na Escola de Belas Artes e tal. Tipo, a pessoa tem a escolha de trancar um curso que é, tipo, difícil, tá ligado? Veterinário, outro de medicina. Ter a tranquilidade de poder fazer isso, tá ligado? Ter a escolha, né? De, pô, eu quero trancar, eu não preciso. Caraca, fiquei sem dinheiro, tá ligado? Um bagulho que eu demorei, sei lá, a vida inteira pra poder fazer a prova, pra conseguir entrar. Ainda consegui pelas cotas, né? Porque, tipo, se não fosse isso também não estaria lá dentro.
Mas não é um demérito, não. Não,
não, não é, não. Isso aí é, tipo, pô, é pra gente mostrar quanto mais a gente precisa, tá ligado? Estudante de escola pública.
Exato, total, mano.
Tá doido? Com certeza, é muito importante. Totalmente válido a galera que entra. Eu entrei. Pra mim, eu ter que trancar a faculdade hoje é o meu computador quebrando de novo, tá ligado? E eu consertando ele, ano que vem eu vou estar fazendo a faculdade ali, tá ligado? Eu fiz a arte, eu não desisti de fazer a arte.
Queria agradecer você, na verdade, por compartilhar tudo isso com a gente, por compartilhar sua história, compartilhar coisas tão pessoais aí sua. Foi emocionante demais o podcast, muito foda a sua história. Gente, quem estiver ouvindo aí nesse podcast, deixa um comentário pro Calvit, segue ele em todas as redes sociais, faz favor, compartilha o trabalho dele e saibam que esse foi só um dos primeiros podcasts em que ele falou da história mas eu tenho certeza que a gente daqui a um tempo vai estar vendo um maluco no Faustão, no Luciano Huck agora que é no domingo.
Agora.
Um arquivo confidencial, porra.
Um repórter da Band Rio me mandou mensagem falando que quer fazer uma entrevista comigo falando sobre os cachorros que eu fiz dos times, tá ligado? Do Rio,
pô,
de Janeiro.
Olha aí, caralho.
Mano, doideira, tá? Falei, caraca, eu vou aparecer na televisão, pô.
Aí, bairro, caralho, famoso.
Do jornalzinho do bairro pra televisão pro estado inteiro, cara. Tá doido.
Pô, e daí daqui a pouco pra televisão nacional, daqui a pouco pro mundo, mano.
Tomara.
Tenho certeza. Gente, mandem energias positivas pro nosso brother Calvet. De verdade, mano, eu desejo tudo de bom, de maravilhoso pra você. Sabe que você pode contar com a gente aqui, com o que você quiser, tipo, a gente tá junto sempre com você. Eu gosto de você, tipo, demais, assim, considero você demais, sabe? Qualquer coisa que você precisar, eu tô aí. E é isso, mano. Obrigado por participar desse podcast. Vou te dar um minuto final pra você falar suas considerações finais. Eu queria agradecer você e todo mundo que tá ouvindo a gente nesse podcast. Brigadão mesmo, mano. Brigadão. Esse podcast é um que eu não vou esquecer, com certeza.
Pô, muito obrigado, mano. Pra mim também vai ser bem importante esse podcast. Foi o primeiro podcast que eu fiz, foi aqui na Rio. E isso é muito importante pra mim, tá podendo contar essa história e poder saber que a Rio fez parte disso também. Agradecer o espaço e, cara, o que eu tenho pra falar pra galera, mano, tipo, ter um tempo, não desistir da arte, tá ligado? E tentar consumir arte, ver a arte em tudo que a gente faz, tudo que a gente mano, a nossa pessoa, tá ligado? Se a gente for uma pessoa boa, a gente tem que transmitir isso pra nossa arte, tá ligado? É, tentar fazer o máximo de amizade possível, não tentar arrumar treta, porque, cara, a gente não conhece o outro artista, a gente não sabe o que o outro artista tá passando, se tá passando por um momento difícil, uma depressão, alguma coisa assim. Então, tipo, vamos tentar só ser mais amigável mesmo, tentar...
Pô, tem empatia, né?
Tá ligado? É, cara, tipo, é uma comunidade que a gente tá, sabe? A gente tem que saber cuidar dela direitinho, não querer ficar cancelando ninguém, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu quero voltar a fazer live esse ano pra poder conversar mais sobre isso, talvez fazer vídeos também, que eu gosto de falar, isso aqui que eu falei é um pouquinho, eu falo muito, se a gente pudesse ficar aqui 3 horas a gente ficaria, mas eu gosto muito de falar, então, tipo, tentem me acompanhar aí nas redes sociais, que vai vir coisa boa aí, coisa nova. É, eu não gosto de fazer trabalho genérico, meu projeto NFT, eu poderia fazer um e randomizar ele de várias formas, mas eu não fiz, eu tive essa oportunidade de fazer, mas eu não queria. Eu quero fazer, eu quero contar minha história, eu não quero que ninguém fale, Juan, faz isso aqui que vai dar like, que vai vender. Não, eu vou lá e faço, então, tipo, fiquem tranquilos, não perdi minha essência. Eu só tô fazendo mais arte. Tão gostando mais ainda, que eu tô ganhando seguidor pra caramba, mais like, mais curtida. É isso, galera, tamo junto. E fiquem com Deus.
Fiquem com Deus. Lembrem que se você amar a arte, ela vai te amar de volta. É isso.
Exatamente, é isso, cara. Melhor frase.
É isso, gente. Então, até a semana que vem. Esse é o fim da Sala de Caesar 4. Beijo. Tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Programa editado por Doug Bezerra.